Que, porra, mudou até o modo de visualização do meu Skype aqui. Eu tava com modo escuro, agora tá no modo claro. Que nojento isso. Enfim. Enfim, estamos começando mais um podcast MDM, o podcast que traz para vocês as novidades da semana da cultura pop, das fofocas e das
Uau!
atualidades.
Uau!
É, estou aqui eu, Réu, esse nos fala. Temos também Matheus Ford, o Lojinha.
Uau! Olá! Quanto tempo a gente não é apresentado no podcast?
E
Exato!
Júlia Matos.
Eu voltei!
É, depois de tempo na cadeia por falsificação. Não, tô brincando. E agora vamos para diretamente do repórter de campo, Matheus Fori. Como está aí o jogo entre Água Santa e Vasco, Matheus?
O Vasco acabou de passar, Real, nos pênaltis, 4-1 nos pênaltis. Acabou de passar. Torcida
Na
em
próxima
festa,
fase.
correram de volta pro estádio.
Depois de 15 minutos de pancadaria contra a equipe da Água Santa, eles conseguiram vencer nos pênaltis.
Depois de 16 minutos de acréscimo por causa de uma pancadaria generalizada, acabou o jogo. Mas a pancadaria sobrevive de nosso coração.
Cara, e tipo assim, nem pra ser uma final, né, cara? Que, sei lá, você empatou no último minuto, deu uma pancadaria e ganhou nos pênaltis. Não, é só simplesmente um jogo da primeira fase contra o Água Santa.
Segunda fase, por favor.
Opa, segunda fase. É bem mais importante, né?
Lembrando que na primeira fase o Cruzeiro foi eliminado pelo time com o Jacaré dando joinha no
Foi o Souza. É um cara só que jogou contra o Cruzeiro inteiro.
Foi o cara vestido de jacaré.
Perdeu pro Souza. Mas não ri não, Lojinha. Não ri não, que a pré-Libertadores tá vindo aí.
Ah, se for para Libertadores, eu não tô na pré-Libertadores.
Ah, é. Opa, o Souza não tá na pré, é verdade.
Por favor.
Quem que ficou na pré esse.
Botafogo e Bragantino, que inclusive se enfrentam.
Botafogo que tem provas aí, né?
E
Provas.
provas?
Tem
Isso
provas
se
de que
for
vai mudar tudo. 48 horas aí, John Tesser vai apresentar as provas e vão dar o título pro Botafogo. Falar, oh, desculpa, senhor John Tesser, tá aqui
Desculpa, senhor.
aqui está a sua taça.
Achei que, na verdade, seu time ele tinha protagonizado a maior pipocada que eu já vi um time fazer na vida.
Mas eu vi os caras lá do Fale de Cobertura falando algo que é verdade. Na verdade, foi uma campanha fenomenal
Vamos de
do
rebaixamento
Botafogo
primeiro turno.
contra o rebaixamento, exatamente. Tipo, eles escaparam do rebaixamento só em um turno do campeonato só.
Porra.
Tipo, era esse o maior objetivo, com certeza, né? Agora, ser campeão aí também já, né? Cara, eu lembro.
Já é demais.
Ah, não, pô. Tinha um perfil no Twitter que ficava me enchendo o saco. Que eu acho que teve. Foi no. Tipo assim, acho que tava décima primeira rodada do campeonato. Aí o pessoal falando do Vasco, eu falei, ah, porra, vai que ser campeão porra nenhuma. Eu falei, que. Você acha que o Botafogo vai ser campeão? Não vai. Isso aí é igual uma vaca em cima do telhado, né? Eu falei, ninguém sabe como que foi parar lá e uma hora cai, né? E ele, cara, e ele ficou me enchendo o saco, tipo, o resto do ano todo, assim, sabe, no Twitter, né? É, o Botafogo ganhou, do primeiro turno ganhou do Grêmio, né, tal, e não sei o quê.
Mas todo mundo.
E aí, quando começou a descer, velho, depois quando teve aquelas duas viradas, né, do Botafogo contra o Palmeiras, e em seguida contra o Grêmio, foi a mesma coisa, né, tipo, eles estavam vencendo o jogo e aí perderam
Virou.
de virada, né. E aí, quando chegou nesse momento, eu percebi que o cara já tinha um tempo, né, que não tava mais me enchendo o saco. Eu falei, cara, o que será que aconteceu? Aí eu fui procurar o perfil dele, ele excluiu a conta do Twitter.
Cara, um monte de botafoguense.
Covarde! Covarde!
Um monte de botafoguense fez isso. Não sabe brincar. Não desce pro
Cara,
play.
pena me deu naquele cara que em outubro tatuou a taça do Campeonato Brasileiro do Botafogo no braço, o título do campeão brasileiro. E
Não,
tá
porque
aí.
assim,
Ah, mas aí
realmente.
é zicar, tipo, da maneira mais forte que
Dolorosa.
tem.
É, se bem que você não pode falar nada, né, Matheus? Que aquele ano do Fluminense na Libertadores também teve nego do Flus aí que
Ah,
tatuou.
sempre. Teve um cara que tatuou antes do jogo contra o Boca e eu só queria, cara, pelo amor de Deus, eu vou arrancar sua perna.
Não, eu tô falando daquele título antes, que vocês perderam lá com o Renato Gaúcho.
Eu sei.
Teve,
Que fomos
teve.
vindicados, acabou tudo, não preciso mais pensar nisso.
Matheus, eu vou pedir pra você parar de usar essa palavra. Essa palavra não existe em português. Chama-se vingado. Não existe. Não, vingado. É, vingado, lógico.
A sensação de...
Em português é isso, sentindo
vingado. Fomos vingados, acabou. E sobrou apenas a alegria de fantasmas indo embora. Muito bom fantasmas indo embora. Não quero mais nenhum.
Mas sempre fica aquela, pô, podia ser bi, né?
Podia, mas é... eu fui campeão há 4 meses, depois eu penso isso.
Ainda tá em lua de mel com o título.
Agora, outra coisa, a gente estamos aqui fazendo o podcast, a rodada, né, do futebol, os gols da rodada. É. Esses dias que eu reparei que o James Rodriguez, ele não sumiu, né, cara? Não tava jogando, né? Não tava. Aí eu vi que o São Paulo tinha afastado o cara. Eu falei, caralho, velho, o cara veio aí pra ser, né,
Então?
É, um puta nome aí, internacional, né, no futebol brasileiro, e não. Porra, o cara não conseguiu ser titular no time do São Paulo, velho. Vai tomar no cu, hein, cara.
Aquele pior time, que ele voltou. Ele tentou... Eu não sei se ele chegou a rescindir o contrato dele.
Eu acho que não. Eu vi que o empresário dele fez... Tipo, ofereceu ele pra clubes internacionais aí, né?
Ninguém disse.
E ninguém quis, cara.
O James Rodriguez aceita a proposta, só que os outros times não perguntaram nada pra ele.
É muito triste isso. Mas eu primeiro eu achei que ele tivesse machucado, alguma coisa assim, mas não, né, cara? Não foi, não. Foi só barrado.
É porque mesmo. Assim, o James Rodriguez ele teve uma fase há 10 anos atrás e nunca mais.
É.
Nem uma fase, ele teve uma Copa do Mundo.
É, eu não sei. É, realmente eu não sei como é que ele tava aí no momento. Posterior aí a ter sido contratado pelo São Paulo. Mas, tipo assim, era um grande nome, né, cara? Do futebol, né? E ele não é velho, né, cara? Ele é um cara relativamente jovem, né? Deve estar o quê? Na fase dos seus 30 anos no máximo, hein?
Deixa eu ver aqui. Ele tem 32.
Olha aí.
É. Nem é tão velho. O novo auge físico de um atleta.
Antes de São Paulo, ele tava onde? Você sabe, mano?
Vou ver aqui.
Deixa eu ver aqui.
Porta do campo, pegando aqui as informações.
SofaScore.
Antes do São Paulo, ele estava no Olympiacos.
É, né?
Ele foi do Mônaco, aí veio a Copa do Mundo, ele foi pro Real Madrid. Real Madrid foi pro Bayern de Munique. Real Madrid de novo. Everton, Al Rayyan, Olympiacos e São Paulo.
É, tipo, Al Rayyan aí já é aquela, né? Vamos ganhar dinheiro, né?
Sim.
Porque o meu futebolzinho já tá bem mais ou menos, né? Mas até aí ele tava em times interessantes, né, cara?
Até aí, até o Neymar, né?
É, mas apesar que o Neymar ainda tinha bala, né, cara? Ele foi
de... O Neymar, assim, completamente tinha bala.
Foi de ganancioso, né, cara? Ele poderia jogar mais umas duas, três temporadas aí no futebol europeu tranquilamente aí, cara. Teve até aquele papo de que ele poderia voltar para a Espanha, né? Tá, parece que o futebol na Espanha também tá bem mais ou menos, né?
O próprio Barcelona, não, tá bem mais ou menos.
Mas, cara, o Neymar, ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim, só que com menos futebol, assim. Ele é um cara que ele não quer jogar mais, cara. O negócio dele é ganhar dinheiro, né? Fazer festa e tal, sair com os
pares. É verdade, influência.
É, jogar videogame, né? Isso, essa que é a parada dele, cara.
Cara, pior que assim, botaram os vídeos, tipo, dele na academia lá do time que ele tá agora, acho que você continua treinando agora. E, cara, ele fazendo exercício todo errado, tipo. Tá, assim, eu fazer exercício errado é compreensível porque eu não sou um atleta.
Tipo assim, o cara que nunca treinou na vida, né?
É, só que o cara supostamente passou a vida inteira.
Um atleta profissional, né, cara?
Isso, porra. O cara fazendo exercício tudo fodido, assim, caralho.
O cara manjado dos Paranauê ali, dos equipamentos.
Pelo menos saber o que fazer, sabe? Uma coisa é o mínimo.
Sim, sim.
Mas assim, eu... Na época, quando o Neymar foi pro... Eu gosto muito que a gente, daqui a um tempo, a gente vai falar tipo o Neymar como se fosse uma grande coisa. Na verdade, não fez porra nenhuma, não foi nada. E na época era tipo, cara, o Neymar vai pro PSG, será que é a melhor opção? E foi, agora que a gente, com o benefício do olhado pro passado, foi uma péssima decisão da carreira dele.
Mas vamos falar a verdade, o PSG já tava perseguindo, tipo, ganhar a Champions um tempo já, né? Que já tinha uns 3 anos antes do Neymar que eles só estavam montando, só contratando.
Sim.
nego foda, assim, né? Tipo, era time de era primeira
Cavani. Linha.
É, da Europa ali, né, cara? Mas rolou, né, cara? Mas, cara, eu nem acho o Neymar ruim de bola, assim. Eu acho que ele foi mó assessorado, mimado pra caralho, né, tal. Só, tipo, assim, eu acho que ele tem bola. O problema foi que ele nasceu numa época que tinha Messi e Cristiano Ronaldo, né, cara?
Ah, eu acho que ele nunca se dedicou ao esporte como você esperar. Que se você quer ser o melhor do mundo, você tem que se dedicar. Acho que eu até vi uma entrevista há muito tempo. Que falava que o Neymar não via jogos de futebol porque ele não gostava. Ele não gosta, realmente não gosta, ele é o que ele sabe fazer, mano. É aí onde a minha empatia com o Neymar vai. Eu também não gosto do meu trabalho. Fácil.
Sim. Mas eu acho que ele teve um outro problema também. Ele foi um cara que, tipo assim, ele se apegou umas coisas do futebol, assim, muito erradas, sabe? Tipo, aquela coisa de priorizar a falta do que a jogada, tá ligado? Tipo,
sim.
De você ver que não tem o mínimo de vontade dele de ganhar uma disputa de bola, de...
Um pé de ferro.
Igual como você viu o Messi, né, cara? Os caras rachando o Messi e ele tentando levantar pra correr atrás da bola, né? Mesmo com o juiz marcando falta, assim. Você não viu isso no Neymar, cara? O Neymar era aquele lance de cai e faz caras e bocas, e ai, ai, ai... Estão me derrubando aqui, tá, não sei o quê.
É que desde o início, assim, realmente o René Simões estava certo, a gente criou um monstro aqui no Brasil, porque era o... Não mimou, pode...
Mimou demais, né, cara? Mimou demais o cara. O pai dele também é um puta do salário.
Não, o pai dele é o cara que faz o pai do Michael Jackson ser um...
Eu acho que só não é pior do que o Assis, né, o irmão do Ronaldinho. Ah, eu lembro daquela história do Assis ir na Flamengo Mania lá e pegar 200 camisas.
Camisas?
Eu tinha pago, Ronaldinho.
Não me tá me devendo, então vou pegar essas camisas aqui aleatórias. Né? E assim, eu não sei se você sabe do esporte profissional, mas você pode ir na rouparia de qualquer clube e você pode pegar a camisa lá, sabe? Não precisa ir na loja que não tem nada a ver.
Coitado do cara, o cara lá pagando a franquia da Mengo Mania.
Não,
imagina
ele ligando pro supervisor, tipo, senhor Cláudio, as camisas foram roubadas. Quantas camisas? 200. Meu Deus, você tem o vídeo? Não, foi aqui na hora. Quem fez isso? O Assis. O que eu posso fazer, cara?
E, tipo, que dívida merda, né, cara? Tipo, pô, 200 camisas, velho. Pior que ele consiga vender a R$200 cada um. Mesmo assim, né, cara? Porra. Que isso vai sanar a dívida do filho da puta? Mas, enfim.
É, mas eu acho que, assim, o problema também do Neymar é que o Neymar mesmo, o melhor fase do Neymar nunca foi dele sozinho, sabe? Sempre foi ou com o Ganso no Santos,
Mas agora, cá pra nós, eu também fui enganado. Eu também achava que o Ganso ia
ser... O Ganso ser, era melhor que o Neymar também, eu também.
Era melhor e ia ser um cara...
Ia ser uma foda.
Ia ser maior do que ele no futebol, na história do futebol. Eu falava, pô, quem é foda mesmo é o Ganso, não é o Neymar.
Não, eu falava, quem era foda mesmo é o Ganso.
O tempo mostrou que estava
errado. Eu posso dizer, talvez fosse errado... Mas eu não ia saber que esse cara ia me dar uma Libertadores, então tudo bem, tá tranquilo.
Ah, peraí, né, Lói? Não é assim, ai, o Ganso me deu uma Libertadores. Pô, não,
eu tenho uma dívida eterna com minha ave.
O Ganso tudo bem, mas tipo assim, cara, você quer dizer que ele carregou o Fluminense igual, sei lá, igual o Suárez carregou o Grêmio ano passado, igual o Romário carregou a Seleção Brasileira em 94? Aí você tá pulando corinha aí, Matheus. Tanto que, porra, o Ganso levou quanto tempo pra se firmar como titular no
Fluminense? 4 anos. <Olha aí. risos> 4 anos. Falando que numa época ele tava, caralho, assim, o Ganso foi banco do Nenê.
Eu acho que tem uma época que ele só começou a jogar porque contundiu o titular, não foi? E aí meio que a partir daí que ele se firmou, assim, né? Não foi isso?
Não, aí ele se machucou. Não, ele jogou bem pra caramba, tipo, tava, acho que na Libertadores de 2021. Tava jogando bem pra caramba, aí tenta fazer uma bicicleta contra o Barcelona de Guayaquil e quebra o braço.
Nossa.
Nunca esquecerei. Mas agora não tem o que reclamar, não. Mas eu achava que o quem tinha uma carreira melhor do que o Neymar seria o Ganso. Mas também disseram que é muito lance do Ganso. O Ganso teve uma fratura séria no joelho quando ele tava pra sair de Santos. Aí foi pro São Paulo, aí depois foi pro Sevilla. Aí foi pro outro time lá francês que eu esqueci o nome. Mas no final de... Mas voltando ao falar do Neymar, eu acho que assim, o lance todo do Neymar é que ele... Eu acho que nunca, nem na seleção, a melhor fase do Neymar nunca foi com ele protagonista. Tipo, toca a bola em mim e resolve. Porque ele não parece ter uma visão de jogo suficiente pra, tipo, o teu lance, vai cair. Tipo, porra, se você libera a bola, você já sabe que tem três filhos já pôr em cima de você, cara. Libera a bola que tem alguém marcando. Não, tem que cair. Quem faz a jogada era o Messi, o Suárez, o Ganso mesmo.
Mas eu acho também que o problema do Neymar na seleção é que, tipo assim, ele pegou umas seleções com poucos jogadores, assim, também, né, de
alto... Ele chegou na entre safra lá em 2014 como praticamente o único de uma geração nova. É. E, principalmente, ele foi poupado do 7-1 porque ele ficou machucado.
Sim, esperto foi ele, né, cara, que fraturou a coluna lá. Antes de ir para as finais.
Que ficou esse lance, tipo, se Neymar tivesse, não sei o quê. Então ele ficou completamente
ileso. Não, e pior que ele mesmo acreditou nisso. Lembra da Olimpíada?
Sim, ele gritou, que ele falou, agora eu tô aqui.
Eu tô aqui,
tipo, contra o sub-20 da Alemanha, agora sim. Obrigado.
Estamos vingados, né?
Estamos vingados, né?
Filho da puta. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que o Brasil precisava de um choque de realidade. Ele precisava, tipo assim, não classificar pra próxima...
Mais?
Sim, mais, eu acho que mais. Acho que mais. Precisa ficar aí sem técnico, choramingando aí, pedindo técnicos os mesmos de sempre, baixo nível, perdendo pra Bolívia, Equador, e aí, tipo, ir pra repescagem lá contra o campeão da Oceania e perder de 1-0 lá ainda e não ir pra Copa.
Cara, eu acho muito difícil porque tem muita vaga agora.
Não, com certeza. Mesmo, e também perder. Se bem que a gente já perdeu da Austrália uma época aí, né, cara? É. Mas é.
Não, não muda, não. Sabe o que vai mudar? Sabe quando vai mudar? Quando o John Textor na CBF e falar: olha só.
Privatizar a seleção brasileira.
Tem que ser privatizar a seleção. Quando o John Textor mostrar o documento, esse documento prova tudo. E olha só aqui, a prova de propina, aí a seleção vai ficar caralho.
Derrubar toda a diretoria, né, da CBF e ele assumir, né? Ele assumiu o cargo de rei da CBF. E aí ele vai baixar uma lei que você pode chamar jogadores de qualquer nacionalidade para a seleção brasileira. E aí você vai ver.
Aí a gente vai ganhar.
Aí vai ganhar tudo, porra. Imagina. E tem que parar também com a Nike ficar comprando Copa do Mundo aí dos outros aí, né, cara? Porque é sempre assim que acontece. Né? A Nike e a Adidas. Que a Copa, aquela que falaram que a Nike comprou, quem ganhou foi a seleção patrocinada pela Adidas, não foi? Acho que foi.
É sempre Ah, e tá gravado pra... Eu ia falar que é sempre uma das duas, acho que não teve nem outra opção.
Mas tinha que melhorar isso aí, cara. Tinha que ter umas seleções aí patrocinadas pela Cancha, pela Topper, né, cara?
Pela Lecoque.
Lecoque, por essas marcas aí mais, né?
Achei vocês.
E aí, Julio, tudo bem?
Estava aqui.
Aí, Adriana Mello acaba de entrar
no... Mestra.
Olá.
Mestra, Adriana.
Não, para. Olá, olá.
Não, mestra do quadrinho nacional, Adriana Mendes.
Peraí, eu vi um negócio aqui que eu tô meio chocada. Ivo Marvels? Como assim?
É o meu e-mail.
eu estava esperando, tipo, Ivo descer alguma coisa. Marvel, não.
Não, esse é o de... O nick de... O e-mail de cadastrar em tudo quanto é coisa.
Ah, justo. O pior é que isso a gente descobre que não adianta muita coisa, né? Porque o Gmail é... Cara, o que chega de spam pra mim... E tipo, eu no de trabalho, que eu não uso pra absolutamente nada. O que chega de spam.
É, o meu também. Mas eu acho que ele filtra bem, até automaticamente, assim. Tanto que, tipo, se chega um que eu vejo que não me interessa e eu marco ele como spam, tipo, ele não volta mais a aparecer, né, na caixa de entrada, normalmente. Assim. Tipo, tudo que vem relacionado a ele vai caindo direto na de spam, assim, né? E sem falar o que ele já joga automaticamente para spam. Às vezes até e-mails que não deveriam estar lá, mas acabam indo para lá. Então sempre é bom se ir lá dar uma olhada. Principalmente quando é e-mail assim de órgão público, de quando você está esperando alguma coisa, ou aquelas confirmação de não sei o quê, né? E aí cai tudo lá na caixa.
O meu...
Quase nenhum problema com coisa que cai na minha casa de spam. Meu Gmail tá bem domesticado.
Não, o meu não tá, porque eu coloquei o meu e-mail adriana.mello. E aí, depois eu descobri que o Gmail não tem de ponto. Então, eu recebo e-mail de todas as Adrianas Mello que você possa imaginar. Ah, Adriana Mello, tudo junto. Adriana Mello, Adriana Mello 25, Adriana Mello 70, vem tudo para a mesma caixa. Aí eu vou só bloqueando, spam. Aí o e-mail se comporta por um período, assim, sei lá, 3 semanas, 2 semanas. E aí volta. É Casas Bahia, Magazine Luiza, de tudo quanto é canto. Da próxima vez que eu for criar um e-mail, eu vou pensar em alguma coisa, mas...
Na próxima?
Uma coisa...
Eu não sei a próxima criar um e-mail.
Ah, eu acabo criando de vez em quando. Para trabalho, assim, de repente eu dou uma zerada.
Eu criei um lá para o jornadaverso@gmail.com e foi isso.
Leiam.
Inclusive, deixa eu pegar aqui a data. Eu vou participar, não é recadinho, mas já que o assunto brotou aqui do nada, eu vou participar de um evento de literário com lives e tudo.
Olha!
E com um livro de graça... Susto.
Com lives, né? Eu entendi com live. Eu achei que era com life.
Com life dá pra desenhar a capa do próximo livro do Jornal Verso. Deixa eu confirmar aqui certinho. Aqui a Semana do Autor Nacional começa amanhã, no caso hoje, dia 8 de março, dia da saída desse podcast. E vai ficar de graça, eu acho que os três, dia 22, 21 e 20. Tertúlia vai ficar de graça, então é isso. Eu seguiria o @jornadaverso se fosse vocês para saber melhor das coisas, porque uma página do Instagram gostosinha.
Eu entrei no meu Twitter aqui, aí tem uma menção de um usuário chamado Lojinha Espírito da Vindicância. Um outro podcast que você se sentiu vindicado.
Porra, foi bom demais.
Foi bom. Pô, cadê todo mundo?
Só tem nós.
Só tá com vocês três?
Só as pessoas legais.
Obrigado. Ai, gente. Bom, eu queria que... vocês não assistem BBB também, né?
Tá gravando.
Não, eu sei, eu tô vendo aqui. Não, mas eu só ia falar.
Você começou com aquele tom do tipo. Sabe, aquele que deu uma paradinha aqui.
Será? Será que eu tenho que falar isso pra um monte de gente?
Ai, meu Deus. Não, é que.
Quem nunca,
assim,
né?
A Vanessa. Bom, vocês estão por dentro dos memes e dos stickers, enfim. A Vanessa Camargo fez tudo o que fez, foi expulsa da casa. Aí, assim, a operação limpeza que começou, limpeza de imagem, né? Eu não sei, ela não tá na Mind, mas, enfim, a companhia a empresa que deve cuidar da imagem dela tá aqui trabalhando, acho que 24 horas por dia, porque no Twitter tá aqui, com você, Vanessa, e outras hashtags de acordo.
Ela disse que até terminou com o Dado Dolabella, é verdade isso? Eu vi que... Ele deu uma declaração que não sabia como que estava a relação entre ele, que precisava.
Então, lembra que ele gravou a música e tal.
Sim.
Aí, assim, a história que os grupos de WhatsApp dizem, é, que eu também não assisto, é aquilo que eu já falei, eu acompanho pelo Twitter e pelo WhatsApp. É que nesse período que ficou Vanessa brigando com o Davi lá dentro, o Davi Dolabella, em vez de ficar quieto, ele ficava atiçando os outros fã-clubes dos outros Big Brothers, né? No caso do Davi. E aí ela acha que isso trouxe ainda mais hate pra ela, coitadinha.
Nossa.
Judiação. Então, dizem que quem barrou ele em primeiro lugar foi a Zilu, foi a mãe. E aí, quando a Vanessa Camargo saiu da casa e foi, né, ficar com a família, etc., o Dado nem mais lá tava.
Ela chegou lá e tava separado sem
surpresa.
Sem nem saber.
Não, pior que a mãe deu entrevista. A mãe foi dar entrevista e falou: não, eles não estão juntos já faz um tempo. Mas como assim? Ele gravou uma música pra ela. Não, isso ele fez porque ele quis. Eles não estão mais juntos, faz tempo já. Ai, caraca.
Mas eu não tô. Eu também eu acompanho esse Big Brother mais pelo que tá rolando. Mas eu só vejo falar meio que das mesmas pessoas, assim. Era só da Vanessa, da Yasmin e desse Davi aí. Era só desses aí que eu via falar. É,
porque a treta tá sempre girando entre esses. Bom, mas você ouviu a história do Buda também, né?
Buda. Do Buda agora solteiro?
Sim. Só que ele não sabe ainda.
Ele não saiu, não?
Mas ele traiu a mulher? O que rolou?
Então, tem. Eles estão juntos, casados, há tipo, sei lá, 9, 10 anos já. Quer dizer, tem um relacionamento de muito tempo, relacionamento estável e fechado. Aí ele numa casa que tem câmera pra tudo quanto é lado. Ele começou a chavecar uma das meninas lá dentro, a Pitel. E aí ele chamou ela de baiana, ela não é baiana, ela é alagoana. Ai, baiana, você mexe com a minha cabeça, baiana. E ficava dando abracinho. Aí teve uma outra cena que ele foi arrumar, mostra ele arrumando o maiô dela por trás, ou o biquíni, a parte de cima, sabe, dando lacinho. Aí tem outra cena da todo mundo na piscina, ele brincando com o pé da Yasmin.
Mas tipo assim, não rolou nada de fato.
Beijo, nada.
Só chaveco.
Só chaveco. E essa garota Pitel, ela tá num relacionamento também mais aberto. Mas ela sempre deixou claro. Cara, ela ficava assim, ó, sai de perto, para de encostar. Ele ficava mexendo no cabelo dela, sabe? Assim, sabe quando tira do rosto, assim, fica mexendo perto do...
Eu tenho um amigo que é assim, o pessoal até, o apelido dele... Não vou falar, não.
Não fala não, que depois vão descobrir quem é.
Não, mas é que eu tenho a galera que chamava ele assim, né? Fala que ele era o impregnador do futuro, que diz que ele impregna na. Tipo assim, não pode aparecer. Se tem uma mulher assim no ambiente, ele impregna na mulher, sabe?
Ah, sei.
Na minha época era o arroz.
Então ele fica ali, fica só conversando, fica, sabe? Chavecando e elogiando. E às vezes, aí, se ele tá bêbado, ele tem essa também de pegar no cabelo, de fazer essas paradas.
Né? Ah, e ficar encostando. E aí tinha cenas da Pitel falando: ah, me solta, tira a mão, tal, sabe? Ou vai pra lá, e, sabe? Coisa do tipo. E assim, e ele, tipo, não, em outras cenas, né? Em outros momentos do BBB, ele falou: não, porque eu sou casado. Quando saber, caraca. Saiu toda essa confusão.
Mas ele
Davi,
não saiu do BBB.
Ainda não. Porque ele não chegou aí para um paredão. Porque a hora que for pro paredão, vai todo mundo votar nele. E ele começou a defender um dos lados da briga e falando, porque eu, nem a minha mulher, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida, eu não passo a mão na cabeça dela se ela estiver errada. Por que que eu vou passar?
Ela também não passa a mão na cabeça.
Aí não rolou um papo também de que ele, tipo, esposa, a mulher dele, ficou falando sobre a vida sexual deles lá, abertamente. Lá,
putz, enfim. Aí... Não.
Eu acho que foi, acho que ela,
eu vi um comentário sobre isso aí no Twitter, eu vi as pessoas falando sobre isso.
Eu vi o pessoal falando, tipo, ela já tá no... o Instagram já tá bombando.
Não, vocês não fazem, ideia.
Ela tem mais seguidor que ele, né?
Não. Houve aqui, ó. Em 24 horas, por que que aconteceu? Deu todo esse rolo com a Pitel. A primeira coisa que... Cara, a primeira coisa que ela postou no Instagram dela, no Stories...
Que ele era feio,
foi a
né?
foto de uma... Foi uma foto de uma mala. E, assim, adivinha de quem é essa mala? Aí, Camila. E o cheiro que é ela, né? Aí, depois, as fotos... de casamento rasgada no lixo. Ela tirou foto e postou. Então foi indo etapa por etapa.
Não, ela e aí não postou tudo... uma foto da Clarice Lispector, uma coisa assim?
Pô, aí eu preciso da ideia pra dar mais informações. E aí, cara, ela, depois disso, ela, tipo, ela entrou ela entrou numa de hashtag Team Davi, hashtag pau no cu do Buda. Que é o apelido do cara.
Caralho. Foi pior que
e
eu.
E aí ela.
Não, pode falar.
Ela saiu em 24 horas de ter, tipo, sei lá, 50, 60, 70 mil seguidores. Em 24 horas, ela passou a ter 1 milhão e 800 mil seguidores. Porque todo mundo entrou nessa pilha. Não, vamos fazer. Vamos seguir. Ela tem que ter mais. Ela tem que ter mais seguidores do que o babaca. E aí ela começou a fazer publi. Ela, cara, assim, foi uma semana maluca. Ela fez publi pro iFood. Ela fez publi pro jogo do Tigrinho.
E foi. Eu ia falar, publi. Tá certa ela, mas o jogo do Tigrinho, por favor, gente.
Eu não sei se é do Tigrinho,
é isso,
mas
cara,
ela
o jogo
fez...
O jogo do Tigrinho é complemento de renda. Vamos lá, gente.
Joguem lá.
Qual que era o nome daquela também que deu mó zica? Era Blade? Blaze.
Ah, mas esses jogos online todos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu fico vendo esses youtubers assim, endossando, eu falo, não, gente.
Eu vi um vídeo de um cara que ele. Eu acho que o jogo da plataforma deu um. Crashou. Era um aquele que você tem que. Tem que mandar parar o gráfico antes que ele desça, tá ligado? Só que daí o jogo acho que meio que bugou e ficou subindo eternamente. Até a hora que ele... Quando ele parou, tava tipo assim, 7 milhões e não sei quantos, sabe?
Caraca!
Que ele, teoricamente teria ganho. Aí ele falou que quando ele parou o gráfico, né? Tava em 7 milhões e não sei quantos mil reais. E aí ele falou que o aplicativo travou. Travou, desconectou ele e quando ele conseguiu reconectar, tava. O dinheiro não tava debitado quando ele tava zerado. Aí disse que ele tá brigando na justiça aí pra tentar reaver ele. Só que ele só tem print, né? Disso aí. Tipo, a plataforma não reconhece, não fala que não tem nenhuma operação lá que registrou esses 7 milhões aí, né? Que o print pode ser falso, não sei o quê.
É, vamos falar que é Photoshop. Então é muito complicado para reaver o dinheiro.
É. Nem reaver, ganhar o dinheiro.
É, exato.
É porque. Caraca! E isso foi quando?
Ah, não sei, mas eu vi isso, sei lá, acho que tem uns 3 meses atrás que eu vi.
Então é meio difícil.
Mas é isso.
Eu falo a verdade, até. Mas não precisa nem ser aposta, não. Assim, esses. Eu tenho muito receio de comprar qualquer coisa na Shein. Eu não sei o nome daquele site lá. Agora tem
um novo
site de venda. Opa! O quê?
É seguro.
O quê?
A Shein.
Ah, é seguro?
É,
eu nunca comprei. Tem esse, tem o tal de Temu e tem o Wish. Eu sempre fiquei com medo de comprar e não chegar, sabe, esse tipo de não, coisa.
Todas as minhas comprinhas da Shein chegaram. Chegaram antes do previsto. E eu nunca tive problema com o meu cartão.
Aí, ó. Ok.
O que eu faço temporada. Geralmente quando vou fazer compra online, assim, eu crio um cartão virtual só para aquela compra, tá ligado? Se eles clonarem esse número, ele não. Tipo, a operadora não autoriza, né? Porque é um número que foi criado só para uma transação.
Ah, eu precisava.
Assim, eu não sei precisava como você fazia isso. Nos States, mas Brasil,
ok. Lojinha, você tá tão longe.
Tô? Tá melhor agora? Eu tô com um headset.
Uai? Parece que você tá.
É o seu som. Tá... Ficou meio merda o som agora. O seu som.
Dá melhor agora?
Agora sim.
Ah, sim.
Tava parecendo só com o aquário, dentro do aquário.
Pô, eu não sei se vai dar tempo de eu terminar meu desenho pro livro do MDM.
Porque spoiler, tem que entregar.
Não, é porque tem que entregar essa semana, não é?
É, Zé, mas tá gravando isso. A gente não.
Nossa.
É suspiroso. A gente não pode falar que a gente vai lançar um livro no FIC ainda.
Oh, meu Deus, mas esse assunto já tá rodando.
É segredo, as pessoas não sabem que a gente vai estar lá no
escutando
o livro. Inclusive já tivemos confirmada já. Só que a gente não quer falar porque não está tendo muita reclamação aí da galera que não conseguiu mesa, né? A gente não quer falar porque. Senão olha aí, esses merda aí do MDM conseguiram e a gente não consegue. Somos muito mais fãs do que eles, tá?
Olha, com licença, mas nós somos o sétimo blog mais famoso
de 2005. Primeiro na categoria quadrinhos.
2007, respeito.
Respeito. Nosso lugar lá tá segurado. Ai, caraca.
Sétimo maior blog do Brasil e primeiro maior blog de quadrinhos, viu, do Brasil. No segmento quadrinhos, a gente foi o primeiro, né?
Onde vocês estavam? Fazendo Vixe. Dinheiro, provavelmente.
Pois é, 2007. O que você estava fazendo em 2007? Em 2007 você era fã do Jovem Nerd. Em
2007 era fã do Jovem Nerd.
Você mandava foto para a rede social do Jovem Nerd, para concurso Isso. cultural do Jovem Nerd. Olha
concurso
aí.
Cultural. E mandar meus contos pro Jovem Nerd, que inclusive nunca leu. Pau no cu.
Igual aqui no MDM também. Não, mentira, a Júlia leu. Olha aí.
Eu li.
E depois eu descobri que, tipo, não fui eu que tirei, foi o Change que tirou.
Tirou o quê?
Do edição.
Ele não gostou da minha dicção.
Então culpem o Change, não culpem a mim.
Ah, não, mas ele falou que a gravação ficou ruim, ele falou.
Ah.
Que o som tava muito ruim.
Acho
que foi isso. Foi igual também, teve um podcast que foi barrado, lembra? Que eu acho que foi o Tango... Você tava nesse?
Matheus? Não, foi uma gravação minha com a Bélia. Era sobre. Era reagindo a um episódio de anime de X-Star, não lembro agora.
Não, mas. Esse ele não colocou porque simplesmente não fazia sentido, né?
Não fazia sentido, mas era material complementar ou coisa.
Era só vocês falando, reagindo a algo que vocês estavam assistindo, sem falar o que que era, sem falar o que que tava aparecendo na tela, né? Era só vocês.
Tipo... Em minha defesa, a gente gravou isso durante a pandemia, então.
E teve teve um outro, que foi, eu acho que o Tango de Rose, que o som ficou tão ruim, pra você ter ideia, o padrão MDM, que ficou tão ruim que o Chen falou, infelizmente não dá pra publicar isso, porque não, simplesmente não dá pra entender porra nenhuma que vocês falam.
Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu entendi. Teve um filtro de qualidade aí, num podcast que tem o ventilador do Léo e tem o Camilo Solano cuspindo no microfone com a placa de bruxismo. Ah, meu
avião
Deus.
Avião passando.
Mas até tudo bem, que, tipo assim, são interrupções temporárias. Né? Agora você imagina. Um podcast inteiro com a pessoa falando xixi, você não consegue entender, você quer.
Aí, piloto de avião, né?
Senhoras e senhores.
Rádio de piloto de Fórmula 1.
Também.
Cara, eu gostava muito da transição. Eu não depois que foi pra banha, eu não assistia mais, mas, tipo assim, naquela fase final da Globo, você via que nitidamente as pessoas estavam fazendo a transmissão se odiavam. E o Galvão ficava falando sem parar, e aí o comentarista lá, geralmente era um ex-piloto, né? Tentando ouvir o rádio, né? Que a transmissão do rádio tipo, era aberta, assim, né? E o Galvão falando. E aí o Reginaldo Neves falou, peraí, Galvão, vamos tentar ouvir o rádio, né? E o Galvão blá, 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 falando, e depois ele ainda perguntava pro cara, e aí, o que que nós ouvimos aí no rádio? E o cara, obviamente, não conseguiu ouvir porra nenhuma, né? Porque além do som ser muito
que raiva.
Tinha um narrador, né? Não parava de falar no retorno do cara.
Caraca.
Acho que era o Luciano Burti, não era? Acho que era o Burti.
Era o Burti.
E ficava aquele estuma meio merda assim no meio da transmissão.
Eu ia perguntar se vocês acompanhavam Fórmula 1 na época do Senna. Aí eu sei que a Ju com certeza. Eu sei que o Lojinha vai mandar um. Eu não era nascido.
Porra, cara, mas aí é foda. Acho que quando o Senna morreu?
94.
Porra, tinha um ano, porra.
Não. Oh, meu Deus. Você gostava, Ivo?
Sim. Acompanhava.
Ai, assim, na família a gente gostava pra caramba, assim, todo mundo assistia, os meus irmãos mais velhos e tal.
É, eu tenho uma teoria, né, de que, na verdade, a gente não gosta de esportes, a gente assiste o que a Globo passa, né?
Exato. Mas eu comecei a assistir Fórmula 1 por conta disso.
É, exatamente. Mas tanto que você vê, ó, o vôlei, lembra? Vôlei masculino, vôlei feminino.
Uhum.
E já foi, tipo assim, era o segundo esporte mais popular do Brasil. Hoje ninguém mais fala deles, assim, né? O tênis do Guga, lembra? Porra, todo mundo assistia tênis.
Né? O Guga aqui tem.
É, do Guga. O boxe, na época que a Globo passava as lutas de boxe do Mike Tyson e tal, também todo mundo falava, assistia boxe. Hoje ninguém mais fala a respeito. É muito isso, é o que a Globo passa, tipo assim, meio que vira tendência, assim, né, da galera
gostar. Mas eu acho que precisa ter um misto disso, de ter a Globo passando e o Brasil mandando bem, né? Porque senão...
Ah, não, sim.
Depois do Kitten, teve o...
Teve o judô uma época, lembra? O judô brasileiro também.
Todo judô. Mundo
falava de judô, passava judô, não sei o quê.
Ah, oh, entendi.
Oi.
Isso aí, ó. O áudio padrão Lojinho.
Tá longe seu áudio, Felipe. Acho que não tá pegando o headset.
Você. Eu acho que a Adélia deve ter falado no MDM motor.
E agora?
Mas...
Tá melhor? Agora sim. Tá do lado. Agora senti você no meu ouvidinho. Agora...
Ai, que delícia. Ui. O objetivo é esse, Matheus.
Agora tá até alto demais. Não, tô brincando.
Caraca. Eu ia falar assim. Que a gente morava, tipo, 100 metros do autódromo, né? E era muito louco, assim, porque você abaixava o som da TV, você ficava ouvindo os carros passando, assim, 300 por hora. Mas a gente nunca assistiu uma corrida ao vivo e a cor. Que era muito caro.
É caro, né? Também, né?
Eu tive um amigo que ele trabalhava numa dessas empresas de multinacional, assim, né? E aí ele era representante de vendas, né? E aí ele ganhou um prêmio, que aí o prêmio foi ir pro Grande Prêmio do Brasil, do camarote lá da empresa, não sei o quê. E aí, cara, como é que é lá? Ele falou, porra, cara, comida, bebida, nota 10, assim, né? Mas pra assistir a corrida, ele falou, é uma bosta, né? Você fica lá na frente, aí passa os carros. Aí fica, né?
Passa
um borrão, aí fica aquele silêncio, né? Aí um minuto e meio de novo, depois. Passa os carros. E você não vê porra nenhuma, você não sabe.
Não, aí
você
olha pro telão, gente.
É, não, aí ele falou isso. Aí tinha que ficar acompanhando, tipo assim, tinha que acompanhar pela TV, que tava lá dentro do camarote, né? Na transmissão, né? Tal, né? Esse nerd falou que não tem graça nenhuma, ele falou. Se assistir ao vivo.
Ah, não, é muito legal.
Assim.
Rodrigo. Você morava perto do autódromo? Eu morava na rota do avião de Congonhas.
Ai. Assim,
então, Cara, de 5 em 5 minutos, vinha.
Cara.
E assim, e era tão perto que eu acho que se eu tivesse uma corda e um arpel, eu podia jogar, acertar o avião e ir voando pro Rio de Janeiro, assim, sabe?
Cara, eu quando eu tava procurando um lugar pra me mudar aqui em São Paulo, eu cheguei, tipo, ah, vou ver um desses lugares. Tá barato, né? Por algum motivo.
Exato,
é
exato.
Aí
porque a qualquer momento um avião, né, pode parar de sua sacada.
E o corretor foi falando comigo, tipo, não sei o que, blá, blá, esse apartamento tal, X4, blá, blá. Aí eu falei, pô, mas isso aqui é debaixo da rota, né, aérea, não dá problema não? Não, não dá pra nem ouvir nada, cara, passou um avião neste exato momento. Não,
e você tem que parar de conversar.
Tem que parar de conversar.
Quando
treme tudo, né, o prédio, né?
Não, então, tremia não, mas era assim, quando chamava uma galera lá pra casa, pô, chega aí, vamos conversar, aí tipo, a galera batendo papo, era de 10 em 10 minutos, você tinha que parar de falar, aí você esperava o avião passar, aí continuava.
Cara, mas aqui em casa, como é rota de descida, quando, principalmente de madrugada que vem os cargueiros, dá umas tremidas na janela.
Putz, grila, eu não tinha pensado nisso até... Que madrugada você tá ouvindo avião descendo.
Eu moro numa rua que faz divisa, assim, entre um bairro ex de rico, né? Que as pessoas ainda acham que são ricas, com um bairro que é um bairro, tipo assim, fruto de invasão, né? Tal, né? Que tem várias bocas de fumo, né? Então, tipo assim, eu moro na rua que divide os dois, né? Bairros, assim. Então, cara, todo dia tá o helicóptero da polícia dando rasante aqui em casa. Aqui, né?
Putz, grila, pode crer.
Putz, era quando eu trabalhava no Rio Comprido. Minha janela, cara. Toda hora eu olhava pro lado, parecia o helicóptero da polícia, um cara com uma metranca, assim, apontando pra baixo. Falei, pô, que delícia.
Aqui também, o cara passa, às vezes eu vejo até o nome do cara.
Na farda.
É, dá pra ler o nome do cara.
Cara, lá na Tijuca, eu, tipo, uma vez eu acordei com o vidro estraçalhado.
Caraca! Eu não conseguia.
Do vento?
Não,
bala perdida.
Tinha um tiro de fuzil no meu quarto, assim.
Fuzil ainda?
É, talvez se eu tivesse acordado.
Gravando podcast?
Isso aí quando antes do MDM. Se eu tivesse acordado de cabeça pra cima, talvez não existiria MDM.
Mas aquela vez que eu tava aí, que a gente tava lá no Garota da Tijuca, teve fogos e teve uns traçantinhos, né? Que a gente viu no morro.
Você morando ali na Tijuca, é sempre assim, é o jogo, né? É aquele, olha, é tiro ou é fogos? Vamos ver, né? Ai, cara.
A gente fica todo acostumado também, né, cara?
Ah, sim, né? Tipo, quando. Cara, toda cidade vai ter o seu veneno, assim, né? Sua bizarrice, assim. Que você vai se acostumar, né? Então.
Que nem avião passando, você se acostuma.
Não, cara. Não, eu tenho uma hora que eu filtrava. Eu só sabia que tinha um avião. Porque a minha filha, né, Underline, era muito pequenininha, né? Mas toda vez que passava avião, a gente avisava pra ela, ó, avião. Então, ela apontava pra cima, ó, avião, papai. Eu falei, filha, avião. Tipo, de 10 em 10 minutos ela fazia isso. Eu apontava pra cima, avião.
Né, papai, então, eu não aguento mais, papai.
Né, ela achava maneiraço. Criança, né? Criança acha tudo maneiro. Mas é, então você vai se acostumando, né, lá no... Rio, a gente se acostumava com a violência, assim, né? Então,
cara,
tipo...
eu voltei pro Rio esses dias, aí eu fiquei lá na casa dos pais da minha esposa, quando a gente chegou, e tava num belíssimo momento de milícia com coisa, tiroteio. De noite eu acordei pra pegar uma água.
Mas que vagabundo, você não tem casa não no Rio?
Tá aí. A gente fica junto aí, depois
filando boia
na casa do pai, depois fica em casa.
Tá certo, tem que filar boia mesmo, tá certo.
É que eu pague um hotel na minha cidade?
Já tá pagando passagem.
É foda que, tipo assim, a família dela é aquela que manteve o quarto dela, de quando ela morava
ali. Sim, a minha família. Foda.
Aí você entra e tá lá, né, aquele quarto com pôster ainda do... Quando era
Kidzão The Block, né?
Não, ela não tinha post, mas ela, ela tinha aquelas colagens de fotos, sabe? Aí tá toda a adolescência lá. E eu não tô nenhuma das fotos da adolescência. E o quarto do rosa, bonitinho.
Isso é maneiro, assim, porque quando eu saí de casa, no mesmo dia, a minha mãe falou assim, eu nunca me esqueço disso. No mesmo dia, ela falou, olha, você saiu hoje, sei lá, terça-feira, dia 20. Não, ela falou, se até o final do dia você não tiver pego todos os seus gibis, vou jogar tudo fora.
Ai, meu Deus, que desespero.
Aí eu peguei, levei todos os meus gibis, cara. Minha mãe não aguentava mais. E aí meu quarto virou, de um dia pro outro, um escritório.
Mas isso é meio foda. Eu tenho uma ex que todo o álbum de foto de formatura dela tô eu. E tipo, a gente nem tá fora mais. Putz, imagina que merda, né, cara? Ela com as fotos da formatura dela e tem um cara lá, uma camisa de super-herói. Quem é esse cara? Ah, deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Ah, cara, normal. Cara, são coisas da vida, maluco. Você não pode se estressar por causa disso.
Cara, mas assim, quando eu mudei... Porque assim, pra mim é diferente porque meus pais se mudaram depois que eu saí de casa. Então não existe mais um quarto meu.
Trauma foi tanto, né?
Não, eles mudaram e falaram, peraí, não, se o Matheus vier, a gente fica no quarto dos outros.
Assim, vamos rápido, vamos nos mudar por um... Rápido. Porque não tem o quarto do Matheus. Pra ele não voltar
mais. E não vamos avisar pra ele, né, pra onde a gente vai.
Exatamente, não vamos dar um endereço.
Meu Deus. Eu volto, vou pra casa antiga, ué. Quem é você? Cadê minha mãe?
Tem um estranho morando na sua casa.
Mas aconteceu isso
com um amigo meu. Ele separou da esposa, né? Aí eles, tipo assim, eles tinham um apartamento em conjunto. Aí os dois saíram do apartamento em conjunto. Assim, até que resolver essa questão da separação, né? E tal. Aí ele falou que um dia ele foi até o local lá, né, onde era o apartamento, né, pra ver, né, como é que tava lá a questão e tal. Aí quando ele chegou lá, a chave não entrava mais na
rua. Putz,
ele ficou puto, né, achando que a mulher tinha sacaneado ele, né, trocado fechadura, não sei o quê. E pior, aí ele viu que tinha gente dentro do apartamento, né. Aí ele falou, puta, ela alugou o apartamento, não me falou nada, olha só, que desgraçado, não sei o quê. Aí se ligou ela xingando pra caralho, ela falou, não tô sabendo de nada não. Falou, eu não voltei mais no apartamento. O apartamento tinha sido invadido, cara.
Caralho,
alguém falou, olha, um apartamento vazio, vamos nos mudar pra cá, vamos.
E vamos trocar a fechadura. Por favor, nós somos bárbaros.
E deu o maior perrengue, cara, pra ele conseguir tirar as pessoas de lá. Detalhe, o cara que morava lá era PM.
Claro que era.
E aí...
Alguém surpreso?
Não. Não. Zero pessoas surpresas.
Sério, acho que foi uns 3 anos, assim, pra ele conseguir tirar as pessoas.
Meu Deus, 3 anos.
É. Não é uma coisa muito fácil, não, cara. A pessoa tem aquela parada de que a pessoa... Se a pessoa, tipo, comprova que não tem condições de morar em outro lugar, não sei o quê, dificulta pra caralho. Você tem que dar prioridade pra ela pra comprar ou alugar o seu apartamento. Umas paradas, assim, bem bizarras. Assim.
É, cara.
Faz o L!
Tipo assim, a lei é feita pra beneficiar quem tá em situação vulnerável, né?
Sim.
Só que tem sempre os filhos da puta, né, cara? Que,
aproveita.
Né,
que fica... Ah, Fioras!
Falando filha da puta, o filho da puta chegou.
Marcos, na cachoeira.
O que tá rolando? Tá, tem algum barulho aí?
Do seu, né?
São meio de vento, assim.
Imagina, né?
De cachoeira.
Uai, estranho.
Quinta-feira, aí, né? Quinta-feira, 11 da noite, vou pra cachoeira.
Vou dar um mergulho, já venho,
não,
tá?
Cara, pior que assim.
Vou pra cachoeira, vou levar o computador pra gravar o podcast aqui também.
Cara, mas bizarro, Felipe, eu fui uma vez pra uma cidade do interior aqui de Mato Grosso, acho que é Salto do Céu o nome, alguma coisa assim, que, cara, a cidade foi construída, tipo assim, ao lado de um rio, assim, maravilhoso, um rio cristalino, assim, e que tem uma cachoeira dos 7 metros, assim, sabe? Com a praça da cidade, ao lado da praça da cidade.
Continua a cachoeira, galera?
Não, não.
Um pouco, mas tá bom.
É. Um pouco. Pede pra desligar da torneira.
Na edição, vou mandar. Tiro, pode deixar.
Mas, tipo assim, cara, a cidade, passa do lado da praça, um rio assim, cristalino, com a cachoeira, assim, sabe? Um rio assim. Porra, muito, muito foda, assim, sabe, cara? No meio da cidade. Só que é uma cidade pequenininha, lógico, né? Senão já tinha virado um esgotão ali, né? Mas, porra, muito, muito foda, assim. A gente foi pra uma festa que tinha lá, tipo, os avós da namorada do amigo nosso, que eram lá da cidade, estavam fazendo bodas de sei lá o quê, e aí a gente foi em umas 20 pessoas. Essa porra dessa festa.
Claro.
Caralho. Você destruiu chegaram. A cidade, né? Aquela cara, cidade. Uma cidade desse tamanho, 20 pessoas.
Sim, a gente ficou.
Uma cidade quebra-mola, né?
A gente ficou 4 dias da. Eu não bebi água nesses 4 dias. Só cerveja.
Puta que pariu.
A gente acordava, a gente ia pro hotelzinho lá, levava um coolerzinho assim, né, com a cerveja. Acordava de manhã já. Escovava dentro de cerveja.
Cerveja cristal?
Cerveja cristal. É, essas viagens, assim, né? Juventude, né, real? Hoje em dia.
Ah, hoje em dia.
Não aguenta mais, mas eu. Cara, eu me lembro que era a sensação de, tipo, você acordar, né? Você vivia na cerveja, né? Aí você acordava no dia seguinte, seu corpo se recuperando lentamente, assim, você tava mais ou menos. Você abria, cara, mano. Aí bebi uma latinha.
Nossa, aí você tá gritando.
Sei. É aqui? Vocês estão ouvindo, caralho?
É.
Sim.
Ali lá na rua.
É aqui, é a pessoa que eu mantenho no cativeiro.
No cativeiro.
Vocês estão ouvindo?
Cativeiro, é exatamente.
Pulando, cala a boca, porra.
Pera aí, só um minuto.
Tá atrapalhando o podcast.
Ai, caralho.
É. Desculpa,
uns na cachoeira, uns na cachoeira, outros no
cativeiro.
Cativeiro.
Junto com... Com Marcelinho, Felipe, carioca,
tem,
né?
Tem umas paradas que é estranho, assim, principalmente quando eu era mais jovem, assim, que era esse lance de beber. Porque às vezes você bebe, tipo assim, na terceira cerveja você já vê que não vai dar legal. Você fala, cara, vou ficar mal, vou ficar na bad. Mas às vezes eu não sei qual que é a confluência de energias mágicas que dá, que você bebe pra caralho. Tipo, essa festa mesmo. A gente ficou 4 dias bebendo, mas tipo assim, não era beber assim, tipo, igual um gambá e cair, sabe? Era aquele beber,
não,
sabe?
Beber uma ali, não sei
o
que.
É, tipo assim, o tempo todo, mas devagar. Cara, cara, não tive ressaca, não fiquei mal, sabe, cara? Porra, 4 dias bebendo e, cara, muito bem, assim, sabe, cara? Até também comendo, né, tal, né? Assim,
é, tenta fazer isso hoje aí pra tu ver.
Ah, não, hoje em dia.
É, cara, mas eu vou te falar.
Já tô dormindo.
Eu viajava pra Raul do Cabo e era assim, cada pack de cerveja era um pacote de Gatorade. Só que o que acontecia é, você bebia a cerveja toda, chegava no dia seguinte, você dava um gole, deixava o Gatorade pelo meio e já passava pra cerveja de novo, e foda-se.
Cara, mas eu vou te falar que isso pode parecer mentira, mas eu juro que é verdade. Eu nunca tive ressaca. Nunca.
Bebi. Pensei que você falou, nunca bebi.
É, nossa, nunca bebi água. Não, nunca tive ressaca, assim. E tem uma vez que o Ultra que falava, você não teve ressaca porque você não bebeu o suficiente.
Bebe de verdade.
É, aí eu saí com ele, eu bebi a mesma coisa que ele bebeu, e ele podre no dia seguinte, e eu sempre acordo bem. Eu sempre acordo felizão, assim. Acho que aí ele, pô, mano, tô tudo fudido aqui, eu tô cheirando a cerveja e você pulando aí, como se nada tivesse acontecido. Mas eu nunca tive, cara. Talvez eu, quando morrer, dou o meu corpo pra ciência, pra eles descobrirem o porquê.
Ah, minha esposa, atualmente eu fico doente de ressaca.
A minha esposa é assim, cara, ela fica mal. Assim, às vezes a gente tá aqui à noite, a gente, pô, vamos tomar uma cervejinha, vamos, não sei o quê. Vai, começa e tal, aí no dia seguinte, que eu sou aquele cara insuportável que acorda feliz, sabe? Aquela pessoa que acorda feliz. Que
ninguém a positividade tóxica.
É, ninguém gosta dessa pessoa. Eu sei porque todo mundo fala pra mim, Felipe, eu te odeio quando você acorda. Então, e ela acorda assim, doente, mal, podre. E eu acordo, pô, e aí, vamos fazer o quê? Vamos tomar um café lá fora, não sei o quê. Vamos pegar as crianças, pegar o carro, vamos sair, não sei o quê. Ela, caraca, Tindy, para, pelo amor de Deus.
Tô acordando ainda.
Cara, talvez eu vou me recuperar daqui a 4 dias, assim. Então, essa coisa assim, nunca me afetou muito, não, cara. Então, não sei, um dia descobrirei. Ou um dia a idade vai chegar, cara, né?
Na minha idade, eu vou te falar um negócio. ressaca está se tornando uma coisa problemática.
Às vezes até sem beber, né, Fiorito? Acorda
de ressaca. Não, só de pensar, sério, né? Talvez eu tome aquela
cerveja. As últimas vezes que eu tomei porre, cara, eu fico olhando e pensando assim, sabe quando você começa a se questionar? Porque quando você é jovem, você toma uma ressaca, você fala, caralho, nunca mais vou beber. De tarde, você já tá bebendo de novo. Entendeu? Quando você é mais velho, eu fico questionando o meu estilo de vida. Eu fico, caralho, velho, eu tenho que me parar com isso, eu não tenho mais idade. Eu tenho que ir no médico. Você começa a questionar a sua vida.
Eu comecei a notar de um tempo pra cá que, assim, eu gosto de beber, mas eu gosto daquela, aquele problema que é eu gosto de bebida docinha. Então, a melhor bebida. Mas agora eu tô notando que se eu bebo vinho, que é bem doce, ou qualquer outra bebida, assim, coquetel, assim, até uma caipirinha, se tiver muito açúcar, eu acordo com dor de cabeça. E eu nunca tive isso.
É, não é a cachaça, não.
É, não.
É, exatamente. Dá dor de
cabeça. Não, mas, não, mas aí que tá. Se já... Mas aí que tá. Eu bebo uma caipirinha. Ou eu bebo uma tacinha de vinho e me dá dor de cabeça no outro dia.
Você lembra.
É. Não, pior que não. Mais que isso, cara. Eu durmo na mesa.
Então, o segredo é beber mais de uma, cara.
Adriano, você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar o seguinte, Adriano. Tipo, se eu tomar uma taça, eu vou acordar com dor de cabeça também. Então, se eu tomar 10, eu vou acordar com dor de cabeça também. Então...
Se eu tomar a garrafa inteira, vai dar mesmo.
Aproveita.
Cara, você falou de vinho. Eu tive uma ex-namorada que morava lá em Jacarepaguá, na terra do Lojinha. Lojinha, já foi no Castelo do Vinho?
Já fui em festa de 15 anos no Castelo do Vinho.
Castelo do Vinho, cara, é maravilhoso. Era um restaurantezinho, né, Matheus? Ele tinha um formato de castelo, assim, era
um maneiro. De madeira, era divertidinho.
Ainda existe o Castelo do Vinho?
Ainda existe.
Cara, eu ia com essa namorada aí, não sei o que, tinha um bolinho de bacalhau, não sei o que, e tinha aquela seleção de vinhos, né? Aí ela, pô, não, vou pegar esse aqui, porque é encorpado, não sei o quê. Aí o cara chegava pra mim, você quer o quê? Pra mim, né? Eu, o senhor quer o quê? Qual vinho? Falei, pô, qual é o mais barato? O vinho da casa. Pô, manda o vinho da casa aí, mano.
Que eu mando aí, um cuspe aqui no copo.
Cara, era
o vinho da casa, o cara chega na cozinha, ele passa a cozinha, entra no banheiro, tem uma banheira cheia de vinho, assim, ele enche a garrafa. Quase
isso, assim, que você falou de bebida doce, Dri, esse vinho da casa, ele parecia uma Fanta uva sem gás.
Que seria, doce,
de doce, assim, sabe?
Porra, não vejo
coisa. Não vejo problema, né?
Só
vejo vantagens, né?
Não, mas cara, tem que ser grapete sem gás.
Aí essa minha ex-namorada falava assim, porra, vai tomar esses vinhos merda aí, tu vai acordar todo fodido no dia seguinte. Aí, não, tá tranquilo, a gente tomava ela, tomava os vinhos bonitos e caros, não sei o que, ela acordava fodida, eu acordava daquele jeito. E aí, fazer o que agora? Não sei o que. Então,
isso do sem gás, Dona Rela fica pé da vida comigo quando no dia seguinte da noite da pizza, eu pego a caixa de pizza assim, né? Joga em cima da mesa, a pizza fria, aí aquele um quarto de coca que sobrou na...
Pô, aí é foda, cara. Aí
eu,
é foda.
Eu balanço ela assim, sabe, chacoalho, aí abro pra sair todo gato, né? E aí eu bebo, assim, pego a pizza fria com a coca sem gás, ela fica me olhando com a cara de...
Ai, eu tava te defendendo até a pizza fria.
Como é que...
Não, pizza fria é boa.
A pizza fria vai, porque meio que... Cara,
o café da manhã dos campeões.
Pô, mas coca sem gás é muito bom.
Coca sem gás não dá, cara.
Ah,
não.
É assim, eu tomo, mas eu não vou falar que é muito bom.
Tem um lugarzinho, réu. No
é bom que você ferro, sente aí, o verdadeiro sabor, sabe? Porque as bolhas.
Mas não... Esse é o problema. Não tô...
As bolhas não inebriam o seu paladar.
As bolhas estão me enganando ao fazer acreditar que essa coquinha gelada é boa.
Muito bom que o Real tá falando, tipo, do sabor, de não ir brilhar, como se fosse um sommelier de vinho, né?
O cara que faz blend de refrigerante, né? Quando vai no Burger King.
É um blend.
Num refil, né? Qual que você quer? Um pouquinho de cada um.
Pô, eu fazia isso, misturava Coca com Sprite.
Eu faço isso até hoje.
Cara, meus filhos fazem isso.
Dona Hela toda fica, vez. Fica pena, ela sai de perto de mim. Quando a gente vai nesse lugar, tem que ter refrigerante. Não vai lá.
Cara, vocês estão me lembrando.
Depois.
Vocês estão me lembrando uma coisa. Uma vez eu fui pra Milwaukee, no Wisconsin, pra uma convenção de RPG, né? Pra Gen Con que teve. Acho que foi a última Gen Con, a penúltima que teve lá. Em 2002, eu acho. E fui com dinheiro contado, né, velho? Tava começando a virar desenhista, dinheiro contado. Aí a gente chegou lá...
Antes de ficar rico com quadrinhos.
É, porque hoje eu tô... Eu tenho que escolher qual dos carros eu vou sair.
Hoje não dá... Hoje não dá nem pra contar, né? Porque é tão pouco que...
É, exatamente. Mas enfim, antes de... Quando eu ainda tinha esperança...
Jovem idealista.
Cara, eu fui, eu lembro, tipo assim, eu fiz mó vaquinha, assim, minha avó me prestou dinheiro, eu peguei umas economias minhas pra poder viajar, né? Aí fui lá, foi só pra, porra, pra afetar trabalho, caralho, fiz sangue nos olhos. Só que chega lá, todo mundo tomando cerveja, você fala, porra, tomando cerveja. Só pra vocês terem noção, eu rachei quarto com outras quatro pessoas. Num quarto que tinha cama pra quatro, ou seja, alguém dormiu no chão, não fui eu. Entendeu? E aí cara, a gente querendo tomar cerveja, todo mundo aquela de quarto fudido, né? A gente chegou no hotel lá, o cara, ah, quanto é que é a cerveja? O cara, ah, é 9 dólares, 12 dólares. Caralho, não vai dar. Aí o cara veio e falou, olha só, eu tenho uma cerveja de framboesa aqui.
Nossa. O
barril é 4,50, porque tá encalhado. Ah, meu amigo, a gente acabou com o estoque do cara. Cara, foi o melhor negócio pro cara. Era horroroso, horroroso. Sabe chope de vinho?
Sim. Sim.
Ai, imagina pior. Ruim. Imagina pior, pior.
Meu
sabe?
Deus.
Mas enfim.
A gente ressaca.
Fez a nossa festa
vinho,
lá, cara.
De vinho é muito cruel. Porque junta o pior dos dois lados.
qual que é a diferença, Júlio?
É tipo o shampoo e condicionador junto, né? Dois em um.
É, porre de vinho é uma coisa que é bem, bem desagradável mesmo.
É porque não é só dor de cabeça, isso? Mexe com o estômago?
Ah, assim, eu, as minhas ressacas, eu fico enjoada, eu fico tonta, meu estômago fica muito zoado.
Fica cagando vermelho, né, por causa do sofrimento.
Do corante. Cara,
e sem falar que você fica arrotando vinho, assim, dois dias, assim, sabe? Daqueles arrotos, assim.
Cara, por sinal.
Não, o meu problema com o vinho era a dor de cabeça, que era tipo uma furadeira, assim, sabe?
Porra.
Cara, por sinal, nesse fim de ano que eu fui lá pro Brasil, lá em São Paulo, reuniu a galera lá no bar, a Belly tava lá e ela tomou. Chope de caipirinha. Não foi? Chope de caipirinha?
Eu tô doido pra fazer isso aqui em casa, Caipi Heineken.
Até fingir que não conhecia ela.
Caraca. Ah,
gente, já tomei isso, é Caipi Serva.
É. Eu conheci como Caipi Heineken. Tô doido pra fazer aqui em casa.
É, eu nunca perguntei se ela teve ressaca ou não, mas ela tomou um canecão daquele, assim.
Ressaca até hoje.
Mas estranhamente aqui... a Belly nunca mais apareceu no podcast.
Antigamente... O pior que foi porque a gente botou uma pilha errada. Vai, Belly, peguei, ela pediu.
Antigamente aqui era meio que febre aqui nos bares nacionais, que tinha aquele a caneca de chope com aquele copinho de Steinegger no fundo, assim, né?
Ah, isso.
Ai, meu Deus.
É.
Aí, esse aí, foi...
aí conforme esse
aí
você vai.
Aqui.
Conforme você vai bebendo, o copinho vira, assim, e aí libera.
É o submarino, né?
É o submarino, não é?
É, submarino. É. Foi esse aí, Real, que o Ultra ficou. Você só não sente ressaca porque você não bebe. Vamos beber isso aí. Aí eu bebi isso aí com ele, mas. foi tudo bem,
cara,
no dia seguinte.
E o pior é que o Steinegger é muito ruim. Parece Biotônico Fontoura.
Eu não entendo assim, essa... o porquê. Porque o gosto é muito ruim. É igual nessa mesma noite a gente tomou absinto também.
Nossa, outra coisa horrível.
Absinto tem gosto de cepacol, assim.
Parece.
Eu nunca tomei de absinto.
Aí, tipo, você falar que é o nível alcoólico assim, do absinto é absurdo.
É absurdo. É álcool Johnson Johnson.
É absurdo, né?
E, tipo, não, é até perigoso assim, você tomar muito e ter uma intoxicação, assim, cara.
Cara, uma vez eu tomei uma bebida chamada Aquavit. Só deu uma golada na garrafa. Eu falei, puta que pariu, velho. Parece que tá tomando álcool 70%.
Tem aquelas que meio que fica bêbado só com o cheiro, assim, né? Com o vaporzinho. Aqui.
Cara, uma vez eu tomei uma caipirinha de álcool 70%.
Meu Deus.
Eu tava num churrasco bêbado. Aí o pessoal fez sacanagem, assim, fez a caipirinha assim. Aí, ah, toma, dá um gole aqui. Não sei o que, tipo, ah, pegadinha. Ah. Aí eu peguei, dei um gole, o pessoal, meu Deus, Aí eu, vai, foda-se,
bebi. Caralho!
Não está tão ruim assim, né?
É, exatamente. Cara,
mas essas bebidas estranhas.
Usando assim, a célebre frase do MDM, já bebi pior e paguei.
Falando dessas bebidas estranhas, cara, não sei qual de vocês aí já foi em Paraty. Mas Paraty,
não conheço.
Lá à noite, na pracinha ali de Paraty, eles, cara, eles são muito famosos ali, não sei se ainda tem, né, mas na minha época, quando eu ia, tinha as barracas de drinks.
Quando eu era jovem!
Mas tinha as barracas de drinks, né, os caras faziam, cada barraca tinha uns 6 liquidificadores, e os caras faziam lá, na hora, assim.
Em Porto Seguro tem isso, naquela passarela do álcool lá em Porto Seguro.
E era... A Drica ia adorar, que era só bebida doce. 100% doce.
Assim. Delícia.
Cara, aí tinha uma que se chamava Xixi do Hulk.
Ah.
Era um verde radioativo, maluco. E sabor de menta. Mas era uma delícia. Devia ser bebida alcoólica, leite condensado e menta, né? Licor de menta, sei lá. Mas nossa, eu adorava essas coisas. Deixa eu ver se tem aqui. Xixi do Hulk.
Cuidado!
Cuidado! O que pode
aparecer? Vai aparecer aquela imagem do Hulk da betoneira? Puta que pariu, sabe qual é?
Não, ainda bem não.
Eu acho que eu sei qual é.
Não existe a xixi do Hulk.
Cara, eu tomei lá em Porto Seguro o tal do Capeta, né? Que é também nessas
capeta barraquinhas. Capeta é gostosão, maluco. Gostosão, nossa senhora, muito bom.
É, mega doce. Mas eu acho engraçado que eu fui pra Porto Seguro uma vez, aí tava no hotel assim, fui perguntar, né, do Capeta. Aí ele falou assim, não, olha, teve uma menina que chegou aqui e falou, só toma cuidado, porque ela chegou aqui e tomou um, era aqueles bares molhados, que você fica sentado dentro d'água na piscina, assim, e aí o cara serviu, né? A menina tomou um Capeta, tomou o segundo, o terceiro, o cara falou que ela deu um gole. Sabe quando a pessoa cai reta? Assim, dentro d'água, assim, tolum! Zerou o gás, o odômetro.
Mas essas bebidas assim, né? Do Capeta, xixi do Hulk, essas coisas. Cara, você vai tomando, você nem sente, né? Você fica, porra, que gostoso, não sei o que. De repente, você tá tudo girando. Aí você, puta que pariu. Aí fodeu.
Aí tomar, como é que chama? Amarula, né?
Não, adoro. Tem uma bebida. Que é Long Island Iced Tea. Cara, essa bebida não é de Deus.
Uhum.
Ela tem 50 ingredientes lá Long dentro. Long Island Iced Tea. Tem 50 ingredientes lá dentro. Não tem gosto forte de álcool. E, cara, na segunda, o mundo tá rodando.
Eita, entrou dentro da água, hein?
História triste agora que
botar a mão. Eu não sei se já aconteceu com vocês, você tá deitado na cama.
A gente tá escutando nada.
Tá. Ju, o microfone.
Eu tô com o microfone.
É que tá.
Não. Vocês estão me ouvindo agora?
Parece que você botou a mão no microfone. Agora não.
Ah, tá.
Perfeito.
Eu não sei se aconteceu com vocês, de vocês deitarem na cama e o quarto ainda tá rodando.
Ah, já.
Aí você precisa botar a mão na parede pra ver se. se para.
Cara, eu já tive isso, assim, eu nunca bebi. Foi uma sensação. E, inclusive, com a minha hipocondria, o que eu fiz? Eu procurei no Google o que deve ser. Aí o coisa falou: talvez você esteja tendo infarto. Eu, que bom!
Ah, que excelente! Porque o Google sempre vai ter razão, você sabe como é que é.
Porra, bicho.
É. Mas, ó, Dri, se você for ao Rio um dia, vá no Bar do Osvaldo.
Nossa, sabe que...
Sabe que o Bar do Osvaldo pegou fogo, né? Um tempo atrás.
Pegou fogo, maluco. Mas aparentemente voltou, porque o site está no ar. O Bar do Osvaldo é a melhor batida que eu já tomei na minha vida. Nossa, mas assim...
Peraí. Que você lembre, Felipe. Tem uns 15 anos que eu tomo.
Cara,
ai, batida é perigoso pra mim, batida, cara. Batida
é perigoso, mas é muito gostoso.
Cara, o Bar do Osvaldo é onde todo mundo ia no final da night, né?
É, eles têm de, pô, de coco, de morango.
Putz, de maracujá.
Maracujá.
Amendoim, mano, é o melhor de todas.
Putz, amendoim é gostoso.
É bom, bom demais. E eles fazem, assim, tem lá, né, que você vai no Bar do Osvaldo pra pegar, assim, e tal... E ele é famoso pelas batidas. E aí tem também que você pode pedir pra viagem, cara. Aí ele pega aquela garrafa plástico de 2L, de Big Coke, assim, enche de batida e te entrega, assim. Sem higiene nenhuma, mas é uma delícia.
Você pode comprar o copo, né? O copão. E a galera fica bebendo lá enquanto tá com o carro parado lá. Quer dizer, na época que o dia dirigiu alcoolizado. Ou então você comprava a garrafa e levava pra casa.
Nossa, é, eu fazia bom, muito isso, cara. Muito pegava bom. A garrafa de Big Coke, levava pras festinhas, assim, e era barato, né? Mas
era super barato.
Mas se você for lá, ele vai lá. Bar do Osvaldo e se acabe nas batidinhas lá. Eu tomei um copo e fique de ressaca no dia seguinte.
Cara, o problema de você estar falando desse assunto é que eu tenho história demais pra contar. Infelizmente.
Pra sentir como é que é o meu relacionamento com álcool e açúcar, eu mandei uma foto aqui no Skype.
Que é isso aqui?
De duas cervejas que estão na geladeira. É, cerveja de goiaba e cerveja apimentada de manga.
Jesus, Pai Eterno.
Nossa, que diferente.
Cara, por morar aqui em Cuiabá... Aqui suco de manga ou de goiaba é uma ofensa pessoal.
Suco de goiaba?
Por quê?
É porque são frutas que aqui nascem tipo, em qualquer quintal, no meio da rua, tem pé de manga, pé de goiaba. Assim, então...
Às vezes é isso, não pode fazer suco.
Não, é um absurdo. Ainda mais industrializado. Você chega num lugar que tem suco industrializado de manga, a obrigação de qualquer morador de Cuiabá é jogar fora o suco. Pega e
tá certo.
Taca na rua.
Mas, é enfiar porrada.
Aqui em Brasília também tem muito pé de manga, assim, no meio da rua, sabe? Assim, no meio da rua, não. Nos canteiros, entre as ruas.
Os carros iam bater, né?
Exato. E volta e meia tem gente que para o carro, aí pega uma madeira assim. Pra catar manga.
Isso.
E aí leva pra casa pra fazer suco, pra fazer mousse.
Cara, lá em Recife tinha muito
isso. Mousse desde pra comer a manga mesmo, né? Roer a manga.
É.
Cara, a Ju falou do Long Island
Ice. Caju aqui. Também, aqui também dá. Tem muito pé de caju. Caju, goiaba e manga. Três frutos.
A Júlia falou do Long Island Ice Tea. Eu tive uma causa traumática com o Long Island Ice Tea. Eu tinha acabado de conseguir um emprego novo, ia trocar de emprego. E aí eu fui num barzinho que eu gostava de ir direto. Morava nesse bar no Rio, lá que era o Guapo Louco, no Leblon. Aí eu, porra. Cheguei lá, todo mundo, vamos comemorar, porra, peguei emprego novo, não sei o quê. E aí eu conhecia todo mundo lá. Aí eu comecei, o cara falou, você já provou o Long Island Ice Tea? Eu falei, não. Aí o cara, vou fazer pra você. Aí fez, porra, tomei e falei, pô, gostoso pra caralho isso aqui. Aí o cara de sacanagem falou assim, o barman, só de sacanagem, era amigo meu. Aí ele falou assim, vou fazer outro pra você, tá? Eu falei, tá bom. Aí ele só de sacanagem ainda virou pro outro cara e falou assim, ó. Cara, castigou naquilo ali. Foram dois Long Island Ice Tea. Cara, eu tava indo embora, meu irmão falou assim, você não vai dirigir não. Eu falei, que isso, vou sim, tá maluco. Aí ele falou, não vai dirigir não. Meu irmão, sai do carro que eu vou levar seu carro. Aí ficou pra namorada, ele falou, leva o meu. Aí eu saí do carro, putaça, assim, eu falei, porra, que saco isso. Na hora que eu fiz isso, eu meti o pé no meio fio, fui com a boca no meio fio, assim. Cara, aí meu irmão, que pariu, meu irmão me botou no banco do passageiro e foi dirigindo pra casa. Quando eu cheguei, assim, que a gente olhou, eu tava com uma camiseta branca. Cara, a camiseta era rosa. Rosa. E pior, eu começava no emprego novo segunda-feira. Com a boca toda estourada.
Aí eu cheguei, as pessoas, nossa, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, jogando basquete, o cara me deu uma cotovelada na boca, pode um negócio desse?
Aham. Cara, mas olha só, o Long Island Iced Tea, ele leva vodka, rum, gin, tequila e licor.
Caraca! E eu achando que tinha... Cadê o tea? Cadê o chazinho? Meu Deus!
Não, tem chá.
Ah, caramba, mano.
Tem, o cara pega dois conta-gotas assim. Já...
tem. Era igual, lembro do JP que queria... pedir uma pina colada sem abacaxi.
Sem abacaxi.
Então é só uma colada, né? Não é uma pina colada.
É uma batida de coco, né, cara?
Era basicamente isso que ele pedia. E era uma outra bebida.
E é legal.
É cachaça que vai
em tem lugares que a pina colada vem dentro, né, do abacaxi, né? Imagina.
Sim,
você
sim.
E nesse lugar e ainda pedir, não, eu quero sem abacaxi, por favor.
Não,
o cara mistura o drink e manda você fazer uma conchinha com a mão, né? E derrama na sua mão. Assim.
O JP também pedia uma, Hel, que era quando a gente saía, na época que ele tava solteiro e tal. Ele, oh, vamos beber. Aí tinha uma bebida que levava uma porrada de coisa, mas sei lá, cachaça e leite condensado e chocolate. Mas era uma porrada de coisa. Cara, vou querer essa aqui. Mas deixa só o leite condensado e o chocolate. E aí, cara, você quer beber um todinho, né, porra?
Não, é o Eric está entre nós.
Quando você vai naquela festa que faz aqueles drinks com leite condensado, leite de coco, amendoim.
Adoro tudo. Isso aí eu bebo tudo.
Ovo de codorna.
Não, aí pulou o cordinho.
O cara bate tudo com cachaça e põe naquele copo que é um litro de conhaque Dreyer cortado, vidro assim, né?
Sim, sim, sim. Pô, adoro.
Alguém já tomou Arak?
O quê?
Arak. É uma bebida.
Eu acho que você acabou de inventar isso agora.
Eu inventei, foi a inteligência artificial que me ajudou a desenvolver essa bebida.
Poxa,
é o que você tá falando aqui que é um licor, né?
É tipo um anis, né? É um licor de anis, isso. Mas o engraçado é que ele é transparente, né? Aí se você colocar uma pedra de gelo dentro dele, ele fica branco que nem leite. Mas, e aí se você deixar ele parado e o gelo derreter, ele volta a ficar transparente.
Mas é muito anis, anis é foda que tem mó gosto de pasta.
Nossa,
mas
é feião esse ar aqui, ó. Parece, sei lá.
Eu comprava muito aquela... Não tem aquela... Que tinha aquela balinha. Ô, Ferido,
parece outra coisa isso aí, hein, cara. Aí, eu passei de surubão.
Parece um leite de pica, né? Isso que você tá querendo dizer, né?
É que daí que vem a expressão amigo de Araque.
Aí, você lembra essa parada aqui, rapidão.
Seu áudio tá ruim pra caralho, Pelé.
É, que eu tô no carro dirigindo, foi mal. Vou desligar.
Não, pode.
Não, continua aí. Aí. Ah, eu tô é na padrão cachoeira MDM. Aí, uma
lojinha que tá no cativeiro, pô. Só pra falar, peraí, teve uma vez que eu participei de um podcast dirigindo e eu tava participando pra caralho. Era o caminho durava 15 minutos. Eu levei 45 minutos porque eu ficava participando, puta, errei a entrada. Aí tinha que voltar, tudo, assim. Cara,
já gravou na esteira, cara.
Eu acho que das participações inusitadas, a melhor foi aquela vez o Ultra participando do bar, tomando esporro da mulher e o garçom falando que não tinha saldo no cartão quando ele foi fazer. E a gente ouvindo tudo, lembra disso?
Lembra, ele ficou puto. Porque a gente ficou falando que ele tomou esporro. Esporro.
Não foi o dia que eu mutei ele ficou putaço?
Fui. Fui também. Fui, cara.
Pô, tá achando pra caralho. Pô, eu mutei pra preservar meu amigo Ultra. Cara, mas o pior é que esse antes do podcast, uma vez eu era convidado de um podcast e eu tava com muito sono. Mas muito sono. Eu dormi na porra do podcast. No meio
convidado
da gravação.
É foda.
Complicado.
Eu teve uma vez que eu tava gravando com vocês aqui, e aí, o papo tá rolando, assim, e tal, e aí eu saí, eu fui lá, um xizão, desci, comi alguma coisa, né, aí quando eu voltei, tava meio que aquele silêncio, né, aí eu acho que foi o Felipe que falou alguma coisa, foi, e aí, Hel, É, tá aí? Opa, tô aqui. Mas e aí, o que, que você acha? Eu fiquei, tipo... Ah, vai tomar no cu, sabe? Soltei aquelas realzices assim de xingar gratuitamente.
Você contou essa semana passada,
contei, eu fiquei sozinho. Aí todo mundo riu, ha, 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 e aí passou desapercebido, assim, que eu tava.
É, hoje você não sabe qual que era a pergunta.
Escolhi, não sei. E todo mundo achou bem legal. Ah, isso aí, tá, pá.
Já aconteceu de eu dormir no podcast aqui gravando com vocês e acordar com alguém falando tri, tri, e assim, você ouve a voz longe, sabe? Você ouve,
não, não era isso, Adriana. Você acordou no silêncio, você tá ouvindo um grilo fazendo cri, cri.
Mas nunca aconteceu também, que eu lembro às vezes, Adriana, que você dormia, ficava conectado e ia, tipo, acabava o podcast e ia todo mundo embora. Nunca
aconteceu. Já aconteceu também.
Você acordar e tá sozinha, né? Tá sozinha.
Mesa do bar. Eu dormi no estúdio, assim. Aí depois acorda, assim, tipo, sei lá, 2 da manhã, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu olho o Skype.
Estou fazendo da minha vida. Putz,
ah, mas isso acontece comigo com uma certa frequência também, de dormir. E aí, acordar, só tem eu na cal.
O mais legal foi o dia que a Júlia tava... A Júlia falou que ia sair do podcast porque ela tinha derrubado o celular na cara dela. Lembra disso?
Ah, mas quem nunca, né, cara? Quem nunca derrubou o celular na cara?
Então, eu tenho uma técnica que eu não fico assim. Eu deito ao contrário. Eu deito de bruxo e fico segurando o celular pra baixo, assim. Em vez de ficar de barriga pra cima. Segurando deita o celular na cara.
Deita de lado e bota o celular apoiado no travesseiro aí, pô. Tá ótimo.
Ah, mas é meio ruim de lado, assim, cara. Tipo, eu levo um tempo, assim, pra me acostumar vendo a imagem de lado, assim. É meio estranho.
No início, da tontura, né?
Não, tontura não dá porque você já tá deitado de boa ali, mas é... Tem um estranhamento inicial, assim.
É igual quando você vai andar de ônibus e tem aquele banco girado pra trás, assim.
Ao contrário, né? Também. Você fica meio...
Né? Parece que tá viajando no tempo, né?
Pra onde estou indo?
Vocês já falaram dos delírios do Zack Snyder, recente?
Não.
Não.
Que ele falou que... A primeira coisa que ele falou, né, foi o negócio do Batman, vocês viram?
Que a DC não deixar o Batman matar é um...
Deixar ele irrelevante.
Limita o personagem, né? Ele falou que limita...
Estão desrespeitando o seu Deus, ele disse assim.
Estão castrando o personagem.
É. E a outra que ele falou é que mais gente viu Rebel Moon do que Barbie. Vocês viram?
Sim, eu vi isso.
Ah, ele também é cheiro.
A gente até...
Ele fez um cálculo lá.
Tava zoando na conversa pré-podcast. Mas esse lance do Batman que ele falou, ele tipo quis. Ele começou dizendo assim: quando chega e fala pra mim, ó, o Batman não pode matar. Falo, a primeira coisa que eu quero fazer é justamente mostrar ele matando, porque, tipo assim, algo que.
Porque disseram que eu não posso fazer
eu
algo.
Não posso fazer, entende? É, então eu quero fazer, entende? Eu quero cruzar esse limite com o personagem.
Ah, sabe quem? Mas sabe quem tem também. Essa lógica? Não, você sabe quem tem essa lógica? Não,
uma criança falar. De 5 anos.
Eu que falar, o meu filho de 2 anos e 7 meses. Eu não falo, porra, maluco, não mexe nisso aí não, ele vai lá e mexe, sacou? Então é isso, entendeu?
Eu acho, eu duvido que o Zack, duvido não, eu proíbo o Zack Snyder de se aposentar. Proíbo, não quero nunca mais que ele se aposente, ele não pode se aposentar nunca.
Eu acho legal isso, né? Tipo assim, você chega pro autor e fala, ó, esse personagem é o seguinte, ele não mata. Aí você tem que contar uma história, né, com essa limitação. E isso é algo muito desafiante, entendeu? Você contar uma boa história de super-herói envolvendo, né, luta com criminosos e o personagem tem por regra não matar. Ah, tá, né? É verdade, né? É muito desafiante. Mas e eu vou fazer ele matar, então? Que daí fica mais real.
E mais fácil.
Ah, esse documento não prova nada. Ele só prova que o Batman é um viado.
Tipo, é isso, né, cara? É simplesmente a limitação que faz a coisa ficar desafiadora.
Interessante, né?
É, ele simplesmente fala, ah, então não quer.
Eu quero simplicidade, gente.
Vem cá, é verdadeiro o boato de que o Snyder Cut do Rebel Moon vai ter 6 horas de duração?
É, mas eu acho que são as duas primeiras partes, seriam 3 horas cada uma.
Ah, tá. Agora fez um pouco. Fez um pouco mais. Um cara, pouco menos de. Sem sentido.
Mas, Fiorito, quando você bota o Zack Snyder no meio de uma frase, tudo é possível. tudo, entendeu? Fazer um filme de 6 horas, ok. Pode fazer isso, porque vai ter gente que apoia e vai ter gente que vê. Então,
é verdade. Agora, esse lance que ele falou da Netflix foi...
Foi matemática, foi argumentação criativa. Qual,
ele falou quantas
visualizações teve o filme? 80... Ele falou que tem 90 sim. milhões de acessos, o Rebel Moon no Netflix.
Ele falou que como todo mundo compartilha senha, então, na verdade...
Não, é que segundo o Netflix, cada exibição tem uma média
de não foram de 90 milhões de contas, foram 90 milhões de acessos, o que é um número que outro site falou, não, isso aqui tá errado, mas tudo bem.
Mas não, aí. Mas ele disse... Que parece que cada exibição ela tem uma média de 2 espectadores por exibição.
É, e aí ele. Mas como
aí sabe agora, isso? Ele contou quem parou de assistir depois de 10 minutos?
É não? Pela câmera da Smart TV que eles veem que
deve ser assistindo.
Porque eu vou te falar, se for contar quem conseguiu assistir até o final.
Eu assisti até o final. Mas não na Netflix.
Até o final. Eu assisti até o final na Netflix e digo, me arrependo. Me arrependo.
Não, isso aí, a gente tava até zoando, que parecia a Media Kit aí de certos podcasts.
Opa.
Que falava que cada download de episódio 10
pessoas.
Correspondia a 10...
Em média
a 10 views, né? 10 pessoas. Então eles multiplicavam o número de downloads... Sempre por 10, né? Pra dar o número real, eu tô fazendo aspas com os dedinhos aqui, ó. O número real de pessoas que ouviram o seu podcast. Só que agora, então, como todo mundo vê via streaming, aí não dá mais, né? Pra mentir.
Não dá pra roubar, falar essas
até contas. Até dá, né? Porque, tipo assim, essa informação é privada pra você, né? É só você mentir, né?
De acordo com o Instituto MR.
Sim.
De acordo com a defesa civil foi tanto.
Com a polícia militar. A gente zoava, né? Tipo assim, ó, eu baixei o podcast do fulano, né? E aí eu botei ouvir no ônibus. Porra, são 60, já são 60 pessoas já, né?
Exatamente, é verdade.
Se tiver lotado ainda, porra, é mais de 60, inclusive, né? Se você tá no avião. Pô, se tá no avião, são 140 pessoas aí aqui que ouviram.
Não, e mais de 2 países, inclusive.
Tipo, se você contar as pessoas que o avião tá passando em cima ali, ó. Puta que pariu, velho. Aí. Aí foi pra mais de 10 mil, tranquilamente.
Mas vamos combinar, que pessoa desagradável, né? Caraca, mano.
A gente sempre disse isso. E pau no cu de todo mundo que defendeu.
Agora, esse lance aí das visualizações do filme na Netflix, eu sei que o Lojinha falou que tá errado esse dado, né? Que a Netflix deu, né? Ele falou que ele tem uma fonte mais confiável, que é o outro site, que é o site I Hate... Zack Snyder.
Netflix.
Eu só tiro minhas notícias do Arrete Zack Snyder.
Mas.
Eu preciso admitir uma coisa. Esse site é meu.
Faz sentido.
A gente pode lembrar os números do
da Liga.
Da Liga, né? Do Snyder Cut, né? Que foram inflados. Não, foi a campanha, né? A campanha pelo Snyder Cut foi inflada.
Foi inflada.
Por bots, né? Por robôs, né?
Eu acho que nem os Snydets assistiram o corte da Liga da Justiça dele inteiro.
Não, assistiram, mas somado todo dá 200, 300.
É, mas o dado estatístico que a gente tinha visto na época do auge lá do filme foi que, porra, mais de 60% de todas as pessoas que começaram a assistir o Snyder Cut nunca mais voltaram pra terminar o filme, né, cara? Tipo, eu não sei se...
Eu terminei de ver o filme. Assisti uma hora, dormi e acordei faltando 15 minutos. Terminei de ver o filme. True story, verdade. Acordei, verdade.
E dormiu 8 horas, então, significa.
Isso, entendeu? Inclusive, acordei muito bem descansado, tranquilo.
Aí eu não sei se então, Rebel Moon
com recomendações teve, de médico.
Se Rebel Moon teve esse mesmo, essa mesma característica, né? Talvez não, porque não é tão longo, né, quanto Snyder Cut. Mas era meio chatinho também. Eu vi o Rebel Moon, ele é um filme, apesar de ele sempre intercalar com ceninhas, botar ceninhas de ação tipo a cada, sei lá, 10, não, 12.
Mas esse nem tem tanto, cara. O Rebel Moon, ele é até chatinho nesse sentido, assim, sabe? Só que tem umas cenas de ação que não fazem sentido, né? Não tem porquê.
São meio sem criatividade também, né? Meio que é trefe, assim. Mas ele tomou esse cuidado, assim, de, sei lá, cada personagem que ele apresenta tem uma sua ceninha de ação, né? Depois, né, tem as lutinhas e não sei o quê, né? Mas é bem mais ou menos, assim, né?
Eu acho que se não fosse do Zack Snyder, a gente nem teria lembrado desse filme pra falar.
É, mas ele tá precisando disso mesmo, né, cara? Porque ele precisa se garantir aí pra fazer, porque é uma trilogia, né, cara, que ele tem acertado.
É uma trilogia de dois que ele falou?
Não, acho que
era uma trilogia.
Acho que era
pra três?
Acho que era pra ser três filmes, não era? Eu acho que sim. E
a galera zoou na época, que falou que era em duas partes, a galera falou, olha lá, a trilogia de dois.
Então. Eu tô esperando até hoje também é o final da trilogia dos zumbis dele também, que ele começou e não terminou até agora, né?
Cara, mas o segundo é muito ruim, velho. O segundo é
aquele
muito
que é
ruim.
Que é o prequel
Army
lá.
Of the Dead. É, o Army of the Dead.
Army of the Dead eu vi, mas é que tem depois o que ele fez, o que é o prequel, né? Que mostra a história do...
Do Alemão, não é isso?
É, o cara lá do cofre, né? Que eu não vi, esse eu não vi. Não tive coragem.
Esse eu também não vi.
Mas também,
tá? Vou recomendar uma série muito boa, hein? The Bear.
Atlanta.
The Bear é maravilhoso.
The Bear, assiste Atlanta.
Eu não sei se vocês conhecem, uma série muito boa chamada.
Isso. Inclusive tem uma também muito
boa. Eu não sei se vocês sabem o motivo dessa série se chamar The Bear.
Califórnia.
É.
Ó, eu ouvi vocês falando no outro podcast que eu não participei e eu fiquei gritando com meu celular. O réu tá certo. A série começa com ele tendo um sonho que ele vê com o urso.
Exato.
E é um sonho recorrente.
E aí o urso chega pra ele e fala, tu não veio aqui pra caçar, né?
O que você falou, Eric?
Portou? Mas esse ursinho não aparece muito na segunda temporada, né? Acho que nem aparece sequer.
Não, nem aparece na segunda, eu acho.
Lembrando direito. Esqueceram desse plot aí. Esse
ursinho carinhoso.
É, e era pra ser, tipo assim, a grande questão da série, né? Tipo, por que que ele sonha com esse urso recorrente, né? E acorda sempre boladão, né?
Mas é apenas uma metáfora.
Foda-se.
Não, ele é da Califórnia, gente.
Foda-se, ele tá lá junto com a filha do Peter Parker. Tá.
Lojinha mijando, né? Lá no banheiro e falando de longe.
Porra, deu de novo isso? Eu tô com headset, eu só tô
na igreja.
Ele tá fazendo assim. De... Puxa, deu de novo.
Ah, melhor agora?
Não.
Porra, bicho. Ah, outra coisa que eu vi também no Twitter foi o perfil. Foi quem? Foi o Cinema com Rapadura? Dando aquela coisa. Porra, descobriram, né? Que na versão dublada de Rock 1 eles mudam o final da luta. Porra.
Puta que pariu. O IMDb fez primeiro. Que a gente já falou isso há 200 anos atrás.
Sim,
eu
né?
Fui eu que participei
do podcast. Vocês sabiam que a palavra saudade só existe em português?
E tipo um monte de gente lá nos comentários. Meu Deus, vocês viram isso? Olha só! Que absurdo!
Falta dizer, caralho. Assim, só me real, falta dizer real. que.
Não, termina aí rapidinho que eu tenho um adendo. Termina aí, Felipe.
Só me falta dizer que o Johnny Lawrence fumava maconha e ninguém sabia.
Real, né? Você viu as pessoas falando, descobrindo que catupiry não é frango?
Vi, eu
cara,
vi.
Eu vi isso agora, não, eu vi isso agora.
Cara,
como assim? Vocês acham que é o quê? Que era porra de frango, né? Como assim?
Acharam que era um frango gourmet.
Caraca, eu li e eu não tava acreditando. Tipo, a primeira pessoa viu assim, ah, tá zoando, né? Aí eu fui lendo e falei assim, mano, essas pessoas vieram da onde?
É sério isso, gente?
Não. É porque assim, é se fosse um lance tipo, frango catupiry...
Mas é isso. É isso, Lojinha. A contração da língua portuguesa. Em muitos lugares, Até no, no. Não é mais frango com catupiry, é frango catupiry só. Então eles acham que, o, que é uma espécie de frango.
Mas, bicho.
E já vem com queijo dentro, sabe?
É, a pizza não é frango. E tipo, é a pizza de frango. Nossa, o que, que é isso aqui no meio do frango? Sabe?
É frango catupiry é um frango que veio da catupireia, entendeu? Ele é um frango catupiry, sabe? É um tipo específico de frango que só dá na catupireia.
E você podia falar uma
As pessoas estão ficando muito burras.
Muito nojento, né? Fala, nossa, mas o que, que é o, esse catupiry? Fala, ah, esse é o processo infeccioso que dá no frango e aí cria. Ah, essa coisa amarela aí que você coloca
no fundo. É basicamente pus de frango, entendeu?
Nossa, deu até apetite chegando.
Vai a gente vai acabar com a indústria do frango no Brasil.
Catupiry é uma indústria tão nobre, né? Tão antiga.
Não, aí descobriram que catupiry é fascista.
Como assim?
Não? Que é? Porra, pior que eu peguei essa, esse é tweet pra ler. Hitler
comia catupiry.
É sério mesmo?
Aqui é. Tô pegando. Aqui, a conexão fascista do catupiry, da catupiry e o leite contra a malária da Vigor. Mergulho na Quinta Pública de São Paulo revela o panorama da legislação sanitária de alimentos, numa época que não era a indústria que pautava o assunto. É isso.
Ah, discorra sobre o assunto hoje.
Eu vou estar pegando
o não. Tipo, não, eu só li o título mesmo, né?
Não, só li o título, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que
eu tô... É de nada, né, inclusive.
Aqui.
Mas que ele quer dizer galera, que, galera, que a empresa só. Que produzia isso tinha ligações com...
Sim.
Fascismo na Alemanha, né?
Galera, deixa eu só aproveitar
na Itália, o catupiry aqui,
que eu vou ter que sair, galera. Vou deixar um beijão pra todo mundo aí. Valeu.
Não, semana que vem eu vou. Saudade, fio.
Vai lá dar um mergulho.
De todos vocês, galera. Isso, é que eu tenho que mergulhar, eu não posso molhar o notebook. Beijo.
Beijo,
filho. Cara, o
pior, tchau, galera.
É que assim, eu.
Tchau.
Até mais.
Uma vez eu fui numa cachoeira, assim, e eu acho que foi o passeio mais não a minha cara da minha vida.
Até hoje tá na caverna.
Até hoje.
Passeio mico, né?
Não, cara, eu sou um bosta. Tipo, primeiro que a água gelada, eu fico... congelando, socorro. Aí eu fui ter finalmente a cachoeira. Pô, legal isso aqui, né? Passou um rato morto boiando do lado, foi ela.
Ai, que nojo. Que estranho.
A natureza.
Mas onde que era essa cachoeira? Era perto da cidade? Assim?
Não, era bem afastado. Era. Pra quem conhece o Rio, o estado do Rio de Janeiro, é Cachoeira do Macacu.
Sim, Cachoeira do Macacu, porra, clássico.
Sim. Mas é, eu fui lá, grande merda, eu andei pra caralho, achei a cachoeira, minha noiva entrou e eu, ok, vou ficar aqui olhando.
Mas a água gelada é só no início, você sabe.
Ah, geralmente
é só o primeiro choque.
Não, então, aí justamente, quando eu me acostumei à água gelada, aí eu entrei, ó, tá indo bem. Aí passa do meu lado o rato morto. Eu falei, ó.
Ah, mas acontece, bichinho.
Eu sei que acontece, mas eu sou um merda. Esse também tem isso.
Você está na natureza. Aqui aconteceu pior, aqui caiu uma jararaca em cima da mulher e mordeu a cara dela, inclusive. Ela quase.
Ai, meu Deus!
Ela faleceu? Eu vi notícia recentemente.
Não, não, ela. Inclusive, acho que foi. Teve os primeiros socorros aqui e depois teve que ir pra São Paulo fazer o tratamento lá pra. Porque a mordida, tipo, causa necrose, né? Umas paradas assim meio bizarras, né? Aí precisou fazer uns procedimentos. Mas aí.
Imagina, você tá de boinha e uma jararaca cai do céu. Na sua cara.
Plot twist total da vida, né, cara?
Aí, tá vendo, Lojinha? Você prefere o quê? Uma jararaca morder sua cara ou um ratinho morto ali, ó, de boa, boiando?
Tem razão, eu fui um babaca, meu. Não vi lá, mano. Matheus, você preferia morrer?
Meu Deus.
Ou ver um cadáver, só isso.
É.
Pô, mas uma banho de cachoeira é mó bom, cara. Deixa cair aquele turbilhão de água nas costas, assim.
Você sai até mais limpinho.
É, mas agora em época de chuva não é legal, é perigoso, viu, gente?
É, sim.
Pode chover na cabeceira.
A famosa tromba d'água, né?
É,
do lado e mata geral.
Descer e não é só água, né? Às vezes desce um tronco na sua paleta.
Caraca, lá. Verdade. É porque vai pegando o rio, né? Até chegar na cachoeira.
Eu não tinha pensado nisso.
fazer o...
Nunca mais vou na cachoeira agora, Diana.
Não, mas isso o professor de geografia falava pra assustar a gente em aula, porque aqui tem bastante cachoeira aqui perto.
Ó, e... Akira, pô, Akira Toriyama Lodinho. Faleceu, viu, gente?
Caralho!
Hein?
Sério?
Sim, tá no Twitter. Tá no Twitter, é verdade.
Tá no Twitter, é verdade.
Pô, não tem nem notícia ainda, não tem coisa. Catena falou isso. Catena falou. Calma.
Não, tá aqui no Twitter, pô.
Ah, eu vi aqui o...
Nossa, 68 anos, ele não era tão velho, gente. Eu tava imaginando que era um
Dragon Ball muito novo. Né? Esse Dragon Ball não é o primeiro mangá dele, né? Tem um Dr. Slump, tem um outro antes. Então, começou muito novo, né?
Ele deixou alguma coisa inacabada?
Teoricamente, o não. Dragon Ball Super, né?
Não, mas não é ele que faz, é o Toyotaro que faz o mangá. Então, ele só dava um espetáculo e tal, mas ele só vive de renda, né? Certíssimo. Desde os anos 90, vive de renda.
É aqui, o perfil oficial do Dragon Ball meteu essa.
Ah, tá. Se eu falo, não é verdade. Aí, se o perfil oficial do Dragon Ball falar, aí tudo bem. Aí vamos acreditar.
É. Tipo isso.
É uma boa métrica, eu acho. Acho que é bem justo.
É que tá falando da causa da morte dele, eu confesso que eu não faço ideia que seja isso. Eu coloquei o link.
Acute subdural hematoma, não sei que porra é essa não.
Hematoma agudo no...
Subdural.
É um ferimento na cabeça, forte o suficiente pra estourar os vasos sanguíneos, caralho, bicho.
Caraca, então ele caiu e bateu a cabeça?
Eu acho que sim.
Bom, pode ser um AVC, né? Tipo assim... AVC é acidente vascular cerebral também.
Hoje mora lá no céu.
Pô, ia sair o jogo do Sandland esse ano, né? Parece legal pra caramba, pegou um mangá menos conhecido dele e tal, ia expandir. É uma pena, mas faz parte. Tá? Hoje tá lá no céu.
É, aproveitou, né, Márcio? Curtiu a vida. Deixou um legado.
De fato, cara.
Milionário fudido, né?
Deixou aí uma herança pra família.
Ele tá ele, né?
Um legado pra sociedade. Ele tá aí, pô.
Melhor 68 isso. 68 anos e milionário, tá é bem. Não tem que sentir pena, não.
Não, pô. Não adianta também sentir pena, já foi, né? Tadinho.
Vixe, eu tava vendo aqui, você sabe que o Google tá sempre certo, né? Então, segundo o Google, esse lance de. Hematoma sub alguma coisa é causado por acidente mesmo, por bater a cabeça em algum lugar. Não é derrame, não.
Um dos três comediantes que fazia o pai do Full House, que era o pai das meninas, morreu assim.
Sério? Quem? O loirinho? Não, o Bob Saget.
O Bob Saget, ele foi deitar, bateu a cabeça na cama, foi dormir. Acordou morto.
Não, mas isso que é louco, né? Porque diz que ele bateu a cabeça e... Mas, tipo, não... ele não apagou, ele tava bem ainda.
Tava, tá, não foi nada não, pô. Vou dormir que passa.
Tá dormindo até hoje.
É,
mas às vezes você não percebe que você tá sangrando por dentro.
Sim.
Até as coisas ficarem complicadas.
Como diz o Jake Peralta, é onde o sangue deveria estar.
Ele tinha que estar dentro das veias.
Não, isso vai saber se o cara às vezes tomou algum remédio pra dormir, tava já meio nublado ali, né? Então, cuidado.
Vai que dorme de cabeça pra baixo, aí fudeu tudo.
Caralho. O Mussolini morreu assim, né?
Cara. Puta que pariu, mano, de filho da puta mesmo.
Eu vou tirar um cochilo ali, não posso entender. Ai, aproveitar esse clima gostoso.
Aquele Toriyama que tá lá no céu agora.
Não, eu só queria comentar um negócio que no sábado eu fui lá na biblioteca de Campinas no evento que eu comentei aqui.
Ah, e aí, legal.
E foi muito legal, tal. Gosto muito de ir lá. Aí teve uma moça que veio assim meio com um olhar que me reconheceu e tal. E aí ela falou, ah, eu sou ouvinte do MDM. Eu vim porque eu ouvi você falando na gravação, né? Aí eu achei tão legal.
Ai, Que bacana, cara.
E aí, gente, eu perguntei, ah, é tal, de onde você é? Ela falou, você é daqui de Campinas? Ela falou, não, eu sou de BH, mas eu tô aqui a trabalho. Ai, o que você faz? Eu sou física nuclear. Acelerador de partículas da Unicamp.
Olha aí.
E tá ouvindo MDM.
Olha o perigo.
Eu queria mesmo era fazer quadrinhos que nem você, não ter uma física nuclear.
Vou dar um abraço pra Luana, muito, muito gente fina, muito querida e ouvinte do MDM. Aí até perguntei, mas cara, por que você ouve MDM? Ela falou, não, eu tava... Se eu tava o Mundo Freak, aí eu vi, acho que o Andrei falou, eu não sei se foi um desses que vocês participaram e tal, ela adotou o MDM também, então, uma menina muito querida, um abraço pra ela. E achei muito curioso, muito específico, eu tinha que falar aqui, gente.
E, Luana, desculpa qualquer coisa.
Né? Veio aqui pra caçar, né?
Bom, exatamente.
Pô, esses dias eu tava pensando nesses lances de coisas que a gente faz sem saber se está realmente certo ou errado, assim, que a gente fica naquela eterna dúvida, né? Tipo, eu pensei isso baseado naquela regra que eles falam da sanduicheira, né? Que na verdade você tem que só pode pôr o sanduíche depois que a luz laranja fica verde, né? Que na verdade a gente não faz
isso.
A gente abre a sanduicheira e mete o sanduíche. Aí quando
não é quando fica pronto o
sanduíche? Quando a luz vermelha fica verde, a gente abre e tira, né? Porque, ó, ficou pronto. Mas falam que não, que na verdade você tem que esperar a luz vermelha ficar verde, que indica que a sanduicheira está quente. Aí você coloca o sanduíche lá dentro e fecha, né? E aí...
Meu mundo é uma mentira.
Pois é. Mas, mas eu nunca verifiquei tipo, o manual para ver se é isso mesmo, sabe?
Eu sempre achei que a luz era para dizer, tipo assim, se tá esquentando ou não, porque ela esquenta, chega numa temperatura, então, aí desliga e experimenta desligando, né?
Mas você reparou que ela muda de cor, né? Que ela primeiro é vermelha, aí fica verde, aí o verde, quando chega na temperatura certa, ele apaga, né? Que seria a hora que você
tem
que
tirar. Tem... Não sei. A minha só tem um LED, a minha é muito fuleira.
Ah, tá. O André, se eu te perguntar, você tá dirigindo também?
Sim, senhora.
Temos duas pessoas dirigindo no podcast.
Elas estão indo gravando. Se encontrar.
Eu já cheguei.
Você já chegou.
Goiânia, de repente.
Aí outra coisa que eu fico sempre na dúvida é quando eu vou tomar tipo antiácido efervescente. Eu nunca sei se eu tenho que beber enquanto ele tá efervescendo. Ou tem que esperar ele parar de efervescer e aí eu bebo. Como que vocês fazem?
Não, mas a ideia é que a efervescente é que vai te ajudar ali no teu estômago,
então,
né?
Então é melhor se engolir um pozinho só do que a
uma água. É que é um pouquinho mais difícil, né?
Aí eu peguei um efervescente achando que era uma pastilha e botei na boca e ele efervesceu na minha boca. Não
parecia um cachorro.
O São Bernardo. Cujo.
Funcionou. Aliviou a dor de garganta.
Mas e o Cepion? Você deixa derreter inteiro ou você toma ele com metade, né, no copo?
Com ele fazendo shh ainda assim?
Eu gosto com ele fazendo barulhinho ainda.
Ah, sim, pode ter.
Ah, daí vocês ficam com aquela balinha de Cepion na boca ou vocês.
Comendaria.
O efervescente eu sempre fico na dúvida. Assim. Eu já fiz as duas vezes, assim, de beber enquanto ele ainda tá efervescente, que é muito ruim, né? Porque. E fica aquele pozinho residual no fundo também, que é o sal, né? Que fica aquele sal no fundo que nunca dissolve direito, né, cara?
Vocês já mastigaram um remédio?
Já, sem querer.
Ah, já.
Esses remédios pra dor de cabeça, né, cara, que tem um gosto horrível, que é ácido, né, aquele ácido.
Tô de morte, cara, né?
Cara. E quando você coloca aquele que é cápsula na boca, principalmente anti-inflamatório, né? E aí você demora muito pra achar água, né, e aí a cápsula se desfaz na sua língua.
Putz,
e aí você pode tomar 2 litros de água que aquele gosto fica.
Fica na porra.
Excesso.
Esses dias que Dona Hela tava numa de tomar aquelas cápsulas de ômega 3, de óleo de peixe.
Ah,
não. E aí, mas tipo assim, é uma gelatina, né? Porque ela é fechada, né? Aí uma das cápsulas deu uma história.
Abriu.
É. Dela fica olhando assim, será que jogo fora ou tomo mesmo assim, né? Que abriu ali na hora que ela foi tirada da embalagem e dobrou ela assim. Deu uma rasgadinha.
Perfurou.
Né? Aí eu falei, olha, dona Ela, pelo preço que a gente tá pagando nessas. acho que teria que comer mesmo assim, né, cara? Cara, pra quê?
Putz, super amargo.
É, porque ela sentiu o gosto mesmo da. Né? Do óleo do peito.
Do óleo.
Ela falou que ela ficou uns 4 dias assim, com aquele retrogosto de ômega 3 na boca, né?
Bafo de peixe morto, né?
De água de óleo de sardinha na boca, né? Fica a pé da vida, porque eu, quando vou fazer esse tipo salada de macarrão, ela escorre, né? Aquela aguinha da. Eu não, eu meto ela, jogo a maionese em cima e.
Mano, a maionese com óleo da. Eu adoro sardinha.
Pô, mas ali que tá o ômega 3, ali naquele óleo.
Ai, o meu fígado já grita só de ouvir. Imaginar a quantidade de óleo.
Aí você já mistura ali, ó, o queijinho cortado em cubinho e joga um cheiro verde ali, ó, por cima da salada de macarrão e manda ver, pô. Delícia.
Saladinha de macarrão é bom.
E o bom é quando tá fria, né? Você deixa ela na geladeira ali, ó.
Pro outro,
pegando,
né?
Gosto.
É.
apurando, assim.
Fica aquele, a parte de baixo do bowl, assim, fica aquela, né?
Que churume, né?
que endurece, né? E fica aquela, né? Aquela rapadura de sardinha, né? Ali no fundo, assim, né? Porra, delícia. Uma delícia.
Rapadura de sardinha. Caramba. Pô, quando eu era pequena, quando eu era criança, minha mãe costumava fazer sardinha. Mas, assim, aquela sardinha fresca que compra na feira, sabe? E ela fazia fritinha, assim. Abria o filézinho assim, fritava, e depois a gente comia assim, pegava o limão assim, espremia em cima, sabe? Ai, que delícia!
Como que eu sei tipo assim, que tem essa cultura do limão com peixe, assim, que muita gente gosta, mas eu fico puto. Né? Porque, tipo,
meu Deus, por quê?
E fica com gosto de limão, né? Não fica com gosto de peixe. Tudo que você põe
tudo
limão,
depende. Tá. Mas tudo depende da quantidade. Se for só um tequinho,
três
só
pra gotinhas, dar aquele. Não, mas você pode. Aquele. Ninguém faz isso. O cara sempre espreme o limão assim.
É tipo, é igual ketchup. Põe muito ketchup. Ketchup fica o gosto da comida, do sanduíche, de tudo. Tem tudo, o segredo é a quantidade.
É importantíssimo. Tipo, é que nem um limão na carne.
Eita.
Deixa a carne mais molhada, porque a carne de porco seca, né?
É. Pô, caramba, 10:30 da noite, eu tô ficando com fome.
Pô, aqui são 12:30.
Um pouquinho.
Por exemplo, você faz uma panceta na airfryer, você tem que tacar limão, pra não ficar bem
molhadinha. Mas a panceta tem aquela camadinha de gordura, porra. Boa.
Falando em airfryer... Vocês viram a menina que tentou fazer doce de leite no air fryer, enfiando uma lata de leite condensado lá dentro?
Mas isso aí é culpa do Instagram, viu? Do TikTok, dessas receitas aí que o povo fala que é verdade, e aí vai fazer e dá merda.
Mano, mas, cara, mesmo que eu assistisse alguém enfiando uma lata de metal dentro do air fryer, eu não ia acreditar que aquilo era possível.
Mas o povo não pensa assim, né? O povo é burro, vê fazer.
E aquela história, é fryer, não é micro-ondas. Se ela não tivesse aberta, não tinha dado esse problema, inclusive.
Então, estourou lá dentro.
O problema é que cresceu e a lata tava fechada. Óbvio que a lata ia estourar, né?
Sim.
Tipo, não é que eles vão botar a lata no micro-ondas, que você vai explodir sua casa inteira. Né?
Vai abrir, é foda, igual. Vai abrir um portal, né, pro... Universo de
Bafomé, vem te dar um oi.
Ai, gente.
Eu falei que uma vez eu peguei. Não tem aquela manteiga que fica na geladeira e fica dura, né? Aí você precisa dar né? E, só que, tipo assim, hoje ela não vem mais, ela vem na embalagem de plástico, né? Tipo aqueles copão de requeijão grande, né? Uhum. E aí eu tinha por hábito pegar ela e colocar, tipo assim, né, uns 5 segundinhos assim, no micro-ondas pra ela dar uma, né, uma amolecidinha assim pra você passar no pão, né, tal, pá. E aí uma vez eu coloquei, só que eu não reparei que quando removeram a tampa de alumínio de cima, ficou um, não tem uma rebarbinha de alumínio ali assim?
Você começou a ver o foguinho assim saindo lá dentro.
Sim, parecia aquele portal do final dos Caça-Fantasmas.
Parecia fogo de artifício dentro do teu micro-ondas.
Eu liguei e começou aquele um raio esquisito do micro-ondas. Caralho, que
foi? Mano do céu.
Aí eu desliguei rápido, aí eu vi que tinha o alumínio. E aí ao redor ali de onde tinha o alumínio do plástico, deu umas derretidas bizarras. Assim.
Mas deu pra aproveitar a manteiga?
Deu. Não deu nada, não. Manteiga, só um sustinho.
Só assistir. Pô, eu deixo a manteiga fora da geladeira.
Ah, mas aí nos Estados Unidos, né, Adriana? Agora aqui, né, 40 graus, se eu deixar a manteiga fora, ela vira...
Uma semana vira cultura de bactéria. Né? Começa a nascer os negócios ali que não são manteiga.
Vira manteiga de garrafa, né?
Manteiga de garrafa. Ai, gente, ó, o papo tá bom, mas eu tô precisando. O FBI está me cercando.
10:30 da noite só.
Não, mas é porque a gente tem que acordar cedo. Ele acorda cedo.
Vamos ver, então. Tô meio cochilando já. Beijo, gente.
Ixi, beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, gente.
Tchau.
Beijo.
Então vamos ler uns comentários, né?
Os comments.
Deixa eu ver aqui. Tem o Fora Cuca, dublê dos 5 horas, falou assim: qual inseto os 9 bacharéis acham mais incômodo? Essa semana tiraram uma colmeia de borrachudos do pátio do colégio onde trabalho, porque os anjos de luz atacaram pedra e os dois tiveram que ir pro médico pelas picadas, né? Pô. Pô, aquele mosquitinho, né, cara, 3 da manhã que vem no seu vidinho faz... Não tem nada pior. Ah. Assim, né,
cara? Eu ia fazer esse comentário e ontem, eu basicamente não dormi de ontem pra hoje. Aí quando deu numa, um e pouco, começou... Aí eu falei assim, já tá agoniado porque você quer dormir, não consegue... Aí você fica brigando com o mosquitinho, aí uma hora que eu falei assim, desisto. Levantei e fui passar repelente no vidro. Funciona que é ótimo.
Boa, então, ó, repelente no ouvido, viu, gente?
No ouvido não, na orelha. Desculpa.
Dá um pinguinho.
Só na orelha.
Ping dentro do seu ouvido.
Não pinguei dentro.
Substitua o serumim por repelente.
É, bom, também que você já evita, né, aquele vídeo bizarro, né, que as pessoas sempre mostram do cara tirando a barata dentro do ouvido.
Ah, não, para, eu tenho um pesadelo com isso.
Mas se você pingar o repelente lá dentro, as baratas não entrarão no seu ouvido. Tá vendo? Ou não?
Eu não sei se o repelente serve pra barata.
Então usa Baygon, gente.
Baygon no ouvido, resolve.
Tá uma baforada do Baygon lá dentro, aquele. Né?
Bom que você para de ouvir as merdas que te falam também.
O Corte MDM não oficial, ele colocou aqui aquela brincadeira do gerações futuras nunca saberão a relação entre essas duas imagens. Aí ele botou aqui um sapão e uma meia. Só quem é das antigas vai lembrar disso.
Eu não faço ideia. Eu vi e não...
Saudoso sapão. Hoje tem uma padaria em Osasco.
Sério?
Não, isso é imitação de gol grande momento do futebol mesmo. Ah. Sempre tinha. Porque hoje ele tem uma borracharia em Novo Horizonte. Sempre é um negócio.
Eu fiquei imaginando ele que tipo de rolo ele usa, né, pra abrir a massa do... Mas enfim, deixa.
Vai, tá, pô, é importante botar a meia antes.
Avião. É, avião. Baixa. O aspirador robô reverso depressivo mostra isso. Não é fake, nem mais gerado por IA. Foi lançada uma linha de perfume com o nome do Jair Bolsonaro. Se bem que Colônia Penal seria um bom nome pra ele. E realmente tem aqui, ó, depois do tênis, né, Jair Bolsonaro, tem o perfume Jair Bolsonaro.
E os caras nem estão aproximados de imbrochável, fazer mito, by Jair, não. Só chama de Jair Bolsonaro, porque os caras não têm... A crise é estética, antes de tudo, né?
Imagina o cheiro, né? Tipo, vamos sintetizar o cheiro de Jair Bolsonaro pra colocar num perfume. Imagina, cara, aquela... As merda que ele fala com a bolsa de colostomia deve ser um cheiro agradável.
Oh.
O Fabão Lombadeiro trouxe aqui falando sobre o Zack Snyder, né, e as coisas que ele falou sobre o Batman. Já falamos sobre isso. O Snake Senpai falou: quando foi a última vez que vocês tiveram que correr de verdade? Ele falou: quase morri hoje de falta de ar. Cara, eu subo a escada aqui em casa e fico bufando. Então, correr... realmente é algo que eu não devo fazer há uns 25 anos, eu acho que eu não corro.
Quem que tá fazendo tique?
É. Tique. Tique aí, estranho.
Tique.
Ah, deve ser o meu aqui.
Ok, isso vai foder o coisa de cortar silêncio, mas tudo bem.
Mas tá muito alto o tique?
Tá.
Então eu vou nessa e vocês terminam aí. Alô?
Alô.
Olha só.
Deixa eu ver, eu vi um aqui. Ainda tá fazendo tique?
Ainda tá.
Pera aí.
Parou.
Ah, ele mutou, saiu, né?
Parou porque eu mutei, né, pô? Voltou o tique?
Desculpa.
Voltou.
É só a gente não deixar silêncio e falar o tempo todo. Agora cheguei em
casa. Lá.
Ainda tá o tique?
Tá, mas já parou.
Eu não entendi o que vocês falaram. Não. Parou o tique?
Eu não tô ouvindo nada.
Está? Não, parou. O tique ou não está?
Não está, caralho.
Ah, tá. É, muita gente mandando o vídeo da propaganda mostrando os lençóis impermeáveis, falando pra gente mandar pro Felipe 5 horas.
Sim.
O Caio Sanz só hoje contou o final da história do hamster na gaiola. Vocês lembram disso? Que ele contou que um amigo dele tinha deixado o hamster para ele cuidar, e aí ele escondeu a gaiola entre os dois sofás na casa dele. E aí foi só isso, ele nunca terminou a história. E a gente ficou pensando: caralho, o que será que aconteceu? Será que o pai dele esmagou o hamster, empurrou o sofá e matou o hamster? Alguma coisa assim.
Ah, tadinho.
Aí ele fala assim: ah, o fim da história do hamster. O melhor esconderijo do mundo, na primeira vez que meu pai sentou no sofá, ele viu a gaiola. Mas acho que ficou com pena do filho genial e deixou lá até o meu amigo voltar da viagem. Foi isso. Então o hamster não morreu, gente. O hamster ficou lá. O pai do Caio não matou o hamster e ele devolveu pro amigo dele quando o amigo dele voltou de viagem. Foi isso. Então nenhum hamster foi ferido ao final dessa história.
Mas parece mentira, hein?
Você acha que morreu e ele tá falando isso só pra aliviar a barra dele, né?
Tá, é. Pra não ser cancelado. Né?
Tá muito com cara disso mesmo. Tipo, meu pai viu a gaiola e falou: caralho, você tá criando um rato aqui em casa? E zuniu o hamster pela janela do quinto andar e nunca mais foi visto o hamster, provavelmente.
Se ninguém viu morrendo, não morreu, né? É a regra do cinema.
O MD Max Andrade falou: agora que já saiu a tabela da Série B e o meu Santos já conhece o caminho que vai ter que trilhar, manda a pergunta do garotinho. Mas deixa pra lá a pergunta do garotinho. É, eu queria conversar com o Lojinha, que já foi um companheiro de Série B e C, inclusive, coisa que o meu time nunca fez. Mas, tipo assim, você não sentia um... É, se bem que você não, porque o time foi mal pra caralho na Série B. Mas pra mim era meio com alento, sabe? Tipo assim, eu achava tão... Pô, foi tão tranquilo, sabe? A última passagem do Grêmio pela Série B, tipo... Ele não foi campeão, né? Mas, tipo assim, ficou em segundo praticamente o campeonato inteiro, sabe? Sem correr risco nenhum, tipo assim, sabe? sem aquela agonia de você ver, meu Deus, meu time, vai!
Eu sinto isso no estadual, antes dos clássicos começarem, você pensa, ah, caralho, é um jogo de futebol que eu só tô assistindo, muito boa.
Sem ansiedade nenhuma, né?
É uma sensação gostosa.
É, eu também, eu acho que o Grêmio devia ficar pra sempre na Série B, assim, sabe? Que ia ser muito... Como? Vocês conseguiram acesso? Não, vamos ficar aqui, jogar mais um ano aqui, tá bom. Tal.
O Grêmio tem que fazer, porque assim, a Série B é competição tão difícil que nunca um vencedor ganhou no ano seguinte. Então tem que fazer isso. Tem que ficar, não, agora a gente vai ficar.
Mas teve uns anos pra trás aí, cara, que foi que tava osso, assim. Eu acho até que tinha uns anos aí, cara, que o futebol, tipo assim, tava tão nivelado, a Série A e B. Se você pegar, sei lá, os 5 primeiros ali da Série B e jogasse eles direto pra Série A, cara, eu acho que eles não iam ficar muito pra baixo, não, cara. Porque tava muito foda. Tinha muito time investindo, mó grana, assim, né? Você via muito, muito jogador bom, assim, né? Jogando na Série B, né, cara?
Sim.
E muito jogador ruim também na Série A. Mas agora...
Um grande equilíbrio.
Meio que voltou aos times da Série B ficarem pobres de novo, né, tal... Mas isso até John Textor apresentar as provas e derrubar toda a diretoria do CBF. E
não, assumir... Quando isso acontecer, tudo vai mudar.
Tudo. Não existirão mais divisões, sabe? Será tudo um grande futebol de alto nível.
Assim. Sim, não. Só estamos esperando o nosso senhor e salvador John Textor.
Isso. Apresentar as provas. 48 horas.
72 horas, por favor.
Aliás. Palmeiras, já prepare aí pra devolver a taça. Trazer a taça para...
Pra General Severiano... Ah, não, peraí, Botafogo não ficou em segundo. Então, tem que devolver ele e não ficou em terceiro, porra. E não ficou nem em quarto, caralho, é foda.
Mas foi campeão.
Foi campeão. Foi no meu coração, o coração de John Texas foi campeão.
Caraca, o Botafogo não ficou nem em quarto?
Não, pegou pré-Libertadores.
Tabela, Campeonato Brasileiro. Aqui, Série A 2023. Botafogo ficou em quinto. É, exatamente. Acho. Não, isso aqui é a tabela de 24. A minha ordem alfabética. Mas seria uma coincidência muito engraçada. Tabela, Campeonato Brasileiro. Brasileiro 2023. Tô todo fudido só. É quinto também, olha só que coincidência.
Terminou em ordem alfabética, tá certo.
E ficou na frente do Bragantino, que é logo em seguida também.
O Caio Sanfa, tô na fila do aeroporto porque deu no sistema de check-in online e eu queria perguntar pros MDM, principalmente pro Felipe Cicora. Ele não tá aqui, então não vou terminar. Aí foi histórias escrotas de aeroporto. Uma senhora desmaiou na fila, basicamente tinha tanta gente que o socorro não conseguia chegar até ela. Vocês têm alguma história escrota de aeroporto?
Cara, assim, as histórias de aeroporto são normais.
Tentei passar com drogas e aí eles me barraram. Olha só.
Ah, nunca me barraram quando eu tentei passar com drogas. Digo, não. mas assim, teve a vez que tava... Não, deixa isso pra depois.
Uma vez voltando do Rio de Janeiro, eu e Dona Hela... Bem no meio do caos, do apagão aéreo que deu aquela vez, lembra? 2007, uhum. Acho que foi, sei lá quando foi isso aí. Aí a gente ia fazer uma conexão em São Paulo. Chegamos lá em São Paulo, cara, tipo, tava meio que vazio, assim, o aeroporto, né? Porque lembra que eles impediram as companhias aéreas de emitir passagem, né? Então, meio que, tipo assim, o caos acabou, assim, por falta de pessoas, né? Mas, tipo, tinha muita gente em trânsito, né, fazendo conexão e tal. E aí a gente tava lá esperando, né, no portão indicado. Aí deu um anúncio. Passageiros do voo, não sei o que lá, com destino a tal lugar. Eu falei, opa, é nóis, né? Falou. O voo foi adiantado, né? E o portão agora é não sei qual, né? E era, tipo, do outro lado. Porra, a gente pegou, catou os troços, né? E corremos pra lá. Cara, a gente chegou lá, tava aquela muvuca na frente, assim, da entrada de embarque ali, né? E tinha uma placa do lado da mulher que tava pegando as passagens, falando que, tipo assim, Aracaju. Aí eu falei, não é possível, né? Deve estar errado, né? Aí eu cheguei e falei pra ela, ó, a gente vai pra Cuiabá. Eu falei, e o Stenson anunciou que é aqui. Ela falou, não, é aqui mesmo, pode entrar. Falei, mas a placa aqui, ele falou do Aracaju. Não, essa placa aí é do voo anterior, não tem nada a ver não, não sei o que, né? E cara, ela tava pegando as passagens, assim, de todo mundo, sem conferir porra nenhuma, sabe? Sempre pegando as passagens, destacando, devolvendo e enfiando as pessoas no corredor, assim, pra ir pro avião, né? Aí eu fiquei pensando tanto de gente, né? Ter ido parar em Cuiabá. Falei, peraí, mas não é Aracaju, não? Porra, como assim, né? Porque, cara, tava muito zoneado, assim. Tava muito, muito louco, assim, os aeroportos naquela época. Assim.
Cara, história de aeroporto, eu lembro de duas. Uma, quando eu era muito criança, tinha uns 4, 5 anos, eu já morava em Manaus e costumava vir os parentes pra visitar, pra comprar a Moamba, né? O pessoal vinha comprar videocassete, sei lá, começou. Aí eu lembro que a gente tava no aeroporto e eu, uma criança serelepe, fui passear pelo aeroporto, né? Fui embora, sumi. E de alguma forma eu entrei na parte internacional, no embarque internacional, sem ninguém ver. Né? E fiquei colado numa janela lá, vendo os aviões subindo e descer e tal, e meus pais desesperados que tinham perdido o filho no aeroporto, e caralho. Imagina a dor de cabeça pra achar um moleque no... No embarque internacional, né? Tava pronto pra
na área restrita, assim, né? Que só entra
passageiro, né? Só entra passageiro. Eu tava lá, de boinha. Foi essa. E a outra foi já... Gravei um podcast MDM na Austrália, né? E na volta, atrasou meu voo. O voo já era horroroso. Era Sydney, Los Angeles, Miami, Miami, Manaus. Era horroroso.
Nossa.
Aí atrasou o Sydney, Los Angeles, e eu perdi todas as conexões, né? Aí falaram, você tem duas escolhas. Você dorme em Los Angeles e vai amanhã. Eu não podia, porque eu tinha que trabalhar e eu não aguentava mais também. Ou nada. Aí eu falei, cara, comecei a chorar com a mulher lá. Chorar, meu filho, ei, vê aí, poxa vida. Ela achou um Los Angeles, São Paulo, São Paulo, Manaus. Tá ótimo. Qual é o problema? Los Angeles, São Paulo é 12 horas. Em 8 horas de voo, o avião estava exatamente em cima de Manaus. E deu pra ver naquele negocinho que mostra onde tá o avião mapazinho. E tal.
Ô, motorista, dá uma paradinha aí, porra. Deixa eu descer.
Puxando a cordinha, desesperado.
Puxa a cordinha e mandou, desce aí, desce aqui.
Caralho, o meu desespero de pensar assim, eu já tinha feito 14 horas que era Sydney. Los Angeles, mais 8 horas, e agora tem mais 4 horas até São Paulo, espera, e 4 horas de volta até Manaus. Puta que pariu, cara, que desespero, eu pensei, devia ter dormido em Los Angeles, foda-se, mas caralho.
E você sabe que é isso, né? Porque a Terra é plana, na verdade.
Exatamente.
E eles fazem essas rotas aí só pra enganar as pessoas acharem que a Terra é redonda.
Isso sempre atrasa o Sydney Los Angeles. Nem existe esse voo de verdade. Eu parei numa falsa Los Angeles.
É uma projeção holográfica.
Era um Projac.
É só um aeroporto, assim, com...
É. E é fácil, porque todos os aeroportos são iguais. É só mudar. Exato. Só mudar as plaquinhas. Você sempre consegue fazer isso. Esses globalistas.
Então, o único perrengue de aeroporto que eu tive foi uma vez que eu fui pra São Paulo. E teoricamente era pra eu ter perdido o voo, porque eu tava com um mochilão e pelo peso eu tinha que despachar. O cara foi tão gente boa que ele falou assim, não, vai aí, eu não vou nem pesar. Porque eles estavam terminando o embarque. Aí lá vai a Júlia correndo desesperada pelo aeroporto de Brasília, tinha acabado de reformar, que eu não lembrava, não sabia onde estava nada. Achei o lugar, fui a última a entrar. Basicamente, com a mochila gigante nas costas, olhando aonde eu vou colocar esse trem. E esse é o máximo de adrenalina que eu passei no aeroporto. O resto, eu sempre cheguei cedo.
Mas você conseguiu guardar a mochila?
Consegui. Ah.
Eu já tive muito perrengue, mas a maioria é chata. Então, a maioria, tipo assim, eu briguei muito, não consegui. Passei 18 horas no aeroporto.
Ó, o Bob Atom, pergunta o garotinho. Todos os dias durante o resto da sua vida, você vai pisar em uma peça de Lego, aleatoriamente, uma vez ao dia, assim que ficar descalço. Ou nascer em São Paulo.
Difícil, hein? Ó, mas nascer em mas, São
assim,
Paulo
não é tanto. Assim é que ficar descalço, você quer dizer que eu ficar calçado o tempo inteiro, eu não vou pisar no Lego.
Nunca, é. Ou então não, o Lego aparece entre o seu pé e o sapato, que deve ser muito pior.
Não, ele falou assim que ficar descalço.
Sim, sim. É, você nunca mais vai poder ficar descalço na sua vida.
Vai ter que tomar banho de chinelo.
Dormir chinelo.
E toda vez
que não, você mas esquecer... Aí ele pode tomar... aparecer aqui na minha cama, não tem problema.
Não, essa é a pior parte, Julia. Toda vez que você esquecer e pisar no chão descalço, vai ter um Lego lá. Que tu vai estar devendo.
Pior é acordar de madruga pra dar aquele xixi meio dormindo, assim. Imagina, você pisa no chão, vai estar o Lego lá, esperando. É.
E nascer em São Paulo não é o problema, o problema é ser criado.
O problema é você ter sotaque de São Paulo.
É, pois é, você nasce em São Paulo e é criado em outro lugar, você conseguiu, a maldição não pega.
O Diário de Gordo fala assim: no episódio passado, um ouvinte pede indicações de lugares para visitar em São Paulo. E o Pelés manda um: tá quebrado seu Google? Que rude.
Mas isso é uma estratégia diversionista, né? Senão ele ia ter que falar lugares pra ir em São Paulo e aí. Vamos no Ibirapuera, meu.
Muita gente perguntando sobre Duna.
Não vi, você viu? Eu
pretendo ver.
Não vi ainda o Duna 2. Quero ver se eu vejo esse final de semana.
Pô, eu vi o Menino e a Garça e não achei garça nenhuma, assim. Bem normal. Só queria fazer esse trocadilho.
Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O Silvestre Peb falou: só queria lhe falar que estou indo sozinho para Brasília para ver o show do Sepultura. Na última hora um amigo meu deu para trás. Dá para ver um show assim sozinho ou curtir com a galera é melhor? Depende da galera, viu, Silvestre? Mas é, provavelmente você vai conhecer gente lá e vai juntar com uma galera lá de boa e vai ficar por lá.
Vai arranjar porrada também é de boa.
É, eu lembro de um amigo meu que foi para um show, assim, tipo, era o show da banda da vida dele, assim, sabe? O cara, nem acredito que finalmente vou conseguir ver o show da banda. E tipo assim, é mega difícil, banda que tá acabando, sabe? E você sabe que não vai ter outra oportunidade. Aí ele foi, simplesmente ficou louco de droga, não lembra do show nenhum, e ainda roubaram o celular dele com todas as fotos e vídeos que ele tinha feito. Nossa. Então, tipo assim, não tem absolutamente lembrança nenhuma do show que era pra ser da banda da vida dele.
Cara, isso lembra, teve um show em Itacoatiara, aqui no interior do Amazonas. É um festival da canção de Itacoatiara, o Fecane. E eu fui lá e tava tendo arte popular, era o principal, né? Eu não lembro de nada, eu só lembro que teve um apogeu em algum momento. Mas foi muito antes.
E cantei a plena fumões, né?
Cantei. Não, no outro dia, tava todo mundo... Tipo assim, tinha uma amiga nossa que era da cidade, tava todo mundo no mesmo quarto. E de manhã, todo mundo morgado, cantando apogeu. Que não é apogeu, é temporal. Então, tipo... Não, lembro alguma coisa? Eu não lembro. Porque a gente foi burro e cada um... A gente foi no mercado antes, porque a gente era estudante, né? Aí cada um comprou uma meiota de sapo para, pra andar no bolso. Aquela de plásticozinho, de meio litro. Ei,
granadinha.
Não, aqui não é granadinha, ela era fininha, parece aqueles cantinhos de...
Ah, só, tô ligado.
Aí cabia no bolso de bermuda cargo, de boaça, entendeu? Aí todo mundo tomou meio litro de cachaça, entre outras coisas. Aí ninguém lembra de porra nenhuma, mas foi divertido.
Caraca, se eu tomar meio litro de cachaça, me leva pro hospital.
Não, um amigo meu teve uma estratégia muito inteligente. Ele tava ficando com a menina e falou: vou comprar um balão pra ela. Ele amarrou o balão na menina e achava ela de
lá. Pra não perder ela no meio da galera. Porra, muito boa. Porra, muito bem sacado.
Eu não lembro de muito mais que isso.
O Gary Lucky pergunta: vocês acompanham canais de esquerda no YouTube? Se sim, quais? Eu acompanho o Nando Moura, canal de esquerda.
Eu vi o Ian Neves e o João Carvalho, principalmente.
Né? Eu gosto do João Carvalho.
O Elias, por exemplo, o Elias Jabor, dá um pouco de preguiça. O Gaio Fato também. O Max do Rio de Janeiro é legal, cara.
Eu acho muito longo os vídeos, assim, né, cara? É meio chato. Eu prefiro ver os vídeos do Peninha, que são mais curtos, e ele xinga mais.
Não, então, quando eu jogava Marvel Snap... Saudoso, mas, né? Era bom porque o celular eu botava o YouTube na janelinha, que eu pago coisa pra não ter propaganda, aí eu conseguia botar o YouTube na janelinha enquanto jogava Marvel Snap. Então, ah, vou jogar uma hora de Marvel Snap, bota aqui um vídeo de uma hora e fico ouvindo enquanto jogo, entendeu? Virou um...
Vocês fizeram um detox de Marvel Snap?
Ah, eu larguei. Os moleques estão jogando firme e forte. Tango, lojinha...
Mas esse jogo meio que perdeu um pouco o hype, né, cara? Eu não vejo mais ninguém falar dessa porra, cara.
É, assim, mas ele tá sólido. Quem joga, joga, ainda vai durar um bom tempo. Tô falando, todo mês, José, lojinha... Tango, triplo e mais um pessoal ali do MDB Jogos. Toda vez que sai a atualização, eles comentam. Até eu comento, porque eu não jogo, mas eu consigo ver como é que. Pô, essa carta ficou palha, não sei o quê. Eu só não jogo mais porque eu quero jogar outras coisas. Eu não consigo passar muito tempo jogando o mesmo jogo.
Uhum.
Bom pra eles.
Eu costumo fazer, tem dois meses que eu não pego um videogame.
É nem pra Genshin, Julia?
Tá nada.
Nem um stripzinho, nada?
Não.
Olha aí, hein? Que isso, hein? O Douglas Santana pergunta se tem algum filme na memória de vocês que parece um delírio? Comigo é Guerreiros da Virtude, um filme sobre um garoto que cai no sistema de drenagem da cidade e vai para o mundo com cangurus antropomórficos lutadores de Kung Fu.
Que pergunta específica, eu tô pensando aqui.
Ah, eu sempre tinha sempre coisa que eu falava, assim, e o pessoal do MDM... Achava que era mentira, né?
Ah, sim. Mas assim, de supetão, eu tô pensando aqui, tô pensando.
Sempre falava do desenho do Beanie e Cécio, que passava no SBT de madrugada. De madrugada, eu digo quando eu era criança, de manhã bem cedo, assim, quando você acordava e ligava a TV antes de ir pra escola, de manhã cedo, assim, e passava Gato Félix e Beanie e Cécio, que era esses desenhos meio que quase que preto e branco, assim, que era um menino que tinha uma serpente marinha. E todo mundo do MDM falava que. Eu tinha inventado esse desenho da minha cabeça, mas ele existe mesmo.
Ah, talvez tenha um desenho da Fábula de Esopo, que só eu conheço, mas eu já achei ele no YouTube, então ele não é um delírio. era um anime de Fábula de Esopo, só tinha em VHS. Que era um negócio muito louco no Brasil, né? Tipo assim, os caras compravam direito as paradas pra lançar em vídeo e foda-se. Eu lembro era musical e as músicas eram em japonês, foda-se.
Eu lembro também daqueles desenhos pós-He-Man, que era o pessoal meio que tentou emplacar umas coisas parecidas. Lembra um que eram uns caras que tinham uns rapel e aí o desenho todo se passava em cima de canyons e montanhas? Tipo assim, eram os carinhas do bem e os carinhas do mal. Tipo assim, as roupas deles soltavam cabos, assim, e eles faziam tirolesas, hein, entre as montanhas.
Isso é muito boneco que solta o cabo, né, cara?
Exato, e aí eles lutavam entre eles, assim, sabe, pendurados lá. Eu falava, cara, que conceito mais idiota, né, cara? Mas tipo,
caraca, eu nunca pensei, nunca ouvi falar disso.
O cara que convenceu a produtora a fazer isso aí, ele é muito foda. Esse cara deve ser muito foda.
Cara, para aquele que. No, eu tô com seis biônicos na cabeça, mas não é que, tipo assim, os caras tinham. A roupa dele tinha tipo duas ventosinhas e grudava. Tipo assim, sim. Módulo de escavação, módulo aquático.
Não, esse é o Centurion.
Tá Centurions, pode crer.
Mas lembrava, a roupa desses caras dos cabos aí, lembrava os Centurions.
Sim. Pois é, porque os Centurions, as roupas eram muito feias. Tipo assim, eram uns negócios quadrados que encaixavam no boneco. E como o boneco nunca chegou no Rio, então nunca, tipo assim, nem aí, né?
Desenho é o Canyons. Vamos ver. Ah, que legal, acabou de travar o meu vídeo, porque eu tô com um problema de slot de memória e sujeira no computador, que dá aquelas travadas legais.
A tua voz ficou um pouco mais, tipo, embaixo da água, assim.
É isso. Vai, meu filho! Bom, se ele não voltar mais, não poderemos encerrar a call, porque o meu vídeo está travado.
Tô louquinho. Não, a gente para e deixa ele gravando aí, vai fazer um vídeo de 24 horas.
É, morreu mesmo. Até agora não voltou, nunca demora tanto assim.
Que adorável.
Bom também que eu não posso voltar pra ler os comentários também. Ah, legal, fechou.
Fechou tudo?
É, não, fechou o navegador. Vamos aqui, voltando. O Corte do MDM mandou a foto do, perguntando se é sacão ou é pauzão da Paula Oliveira.
É o sacão da Paula Oliveira.
Essa foto já passou lá no Surubão, viu, Cortes? Já discutimos a respeito. Mas com certeza tá aí. Pode entrar no clube do pauzão das famosas.
Quem viu, viu. Quem não viu é porque não tá no Surubão, só lamenta. Mas é assim, é uma bola ou duas?
Uma.
Ali tá uma só, né? Mas às vezes é meio assim, né? Uma é um pouco mais, né? Uhum. Mais
arriada. A outra tá presa,
né? Mais arriada.
Ela tá em calcinha, então...
Ela tá na redinha. Uma ficou na redinha, tá ligado?
Quem nunca?
Pô, deve ser mó ruim ela sentar de bunda direto na redinha, né, cara? Vai ficar tudo quadriculado.
Se você deita de biquíni nessas redinhas, você sai toda marcada.
É, foi o que eu imaginei. É, muita gente...
Aquelas cadeiras de fio?
De fio, sim. Muita gente falando sobre o podcast lá do Galhaço, né? Que é um surubão, mandando a gente processar eles.
Cara, será que ele olhou, viu que tem um podcast chamado Surubão, e é por isso que ele escreveu com A ou M? Eu quero muito que isso seja verdade.
E é ruim que, tipo assim, meio que juntou a nossa piada do bão. Virou um surubão com um bão.
Porra, inclusive eu fui fazer a palestra lá de João Pessoa, comecei a falar, oba, não custa nada.
Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O Euler MMs fala, ainda sobre o processo, o papo do processo judicial por ser feio, quem é o famoso que todos acham bonito, mas vocês acham feio? Não vale falar dos decentes, tipo o pianista, o Kylo Ren, porque eles não são bonitos, né?
Já tava com o Adam Driver na boca.
Eu já ia mandar um Adam Driver aí.
Mas ninguém acha o Adam Driver bonito de verdade, né?
Ah, dá lá. Não, só falei que a Deia acha, eu acho bonito.
Mas eu digo assim, eu aprendi que eu não entendo nada de beleza masculina quando eu vi mais de uma pessoa falar que acha Michael Cera bonito.
Michael Cera é aquele menininho?
É o Scott Pilgrim.
É sacanagem.
Ele tem cara meio de ratinho.
Ele tem cara de passarinho, ele tem.
É. Tem.
Cara, e longe.
Seu áudio tá abafado, viu?
Desculpa. Melhorou?
Melhorou muito. Longe de mim reclamar de mulheres que têm gostos estranhos, porque senão eu seria uma celibatária até hoje. Mas o Michael Cera eu acho muito estranho. E não foi uma, não foi duas, foram várias. Foi alguém falando assim, cara, não faz sentido o Scott Pilgrim botarem ele, porque tipo, você olha assim, cara aí com a Mary Elizabeth Winstead, você é bonitinho. Não, o quê?
Tem que ser ator ou pode ser pessoa famosa?
É, qualquer famoso. Mas tipo, tem que ser alguém que as pessoas... que o consenso geral acha bonito e a gente acha feio.
Ah, eu achei que era o contrário. Que a gente achasse bonito e o que a gente achasse bonito e o resto acha feio.
Não,
isso é mais fácil. Ah, eu acho o Zac Efron horroroso.
Hoje, principalmente, né? Com a...
Uhum.
Tá bombadão.
Com a harmonização, né? Deixa eu ver aqui. Pô, eu acho o Bradley Cooper, eu não acho um cara bonito, assim, todo mundo...
Pô, eu acho ele bonitão.
Eu não sei, cara, eu acho alguma coisa... O nariz dele, assim, aquele cabelo esquisito dele.
Eu sempre fui a favor dele ser um novo Indiana Jones, mas acho que esse barco já zarpou, inclusive.
Né, agora ele tá querendo ser o cara do Oscar, né? Ele tá querendo ser cineasta.
Ele já tá... Você vai fazer Indiana Jones e vai começar com um cara velho, pra quê, né?
É.
Com aspas. Não podemos ter o óbvio, não podemos ter, por exemplo, o 007, né? O Chilica Bond. Deixa eu pensar.
Eu não sei. O Bradley Cooper tem cara de quem tem mau hálito. Cara de quem tem mau hálito.
É, tem cara de ceboso, né? Isso. Não tomar banho direito, saca?
É, sim.
Aquela pessoa que antes de chegar você já sabe que chegou. Chega o futunto, olha assim, ah, é você. Ah, deixa eu pensar. Tem alguma mulher, será que...
Eu acho, eu achava, A Julianne Moore, eu achava ela feia, assim, e muita gente achava.
Ah, não.
Não, ela é muito bonita.
Ela é, não, ela é muito esquisita. Olha, olha a foto do perfil dela.
Ah, deixa eu pegar aqui o celular.
Aí eu sou obrigado a discordar fortemente.
Ela é esquisita. Não curtia. Gosto dela, do chapéu que ela faz, mas não achava ela bonita.
Cara, eu não tenho opinião ainda sobre aquela Audrey Plaza, que é do Parks and Recreation. Ela é estranha, né?
Ah, ela é muito bonita. Assim, tem uma foto dela, eu acho que é mais nova, que ela fez aquela buchectomia, que tá esquisita. Mas essas fotos dela mais nova, ela é muito bonita.
Não sei, é porque ela tem esse jeito meio estranho.
É, não sei, agora que ela perdeu as bochechas, ela ficou tipo a Ortega aí, a Wandinha. Ela parece a Wandinha com 40 anos.
Cara, que procedimento bizarro esse de afundar as bochechas.
É a anti-harmonização, né? A desarmonização facial.
Porque você fica automaticamente 10 anos mais velha.
Cara, tava tendo um tweet, né? A menina que fez um monte de procedimentos. Perguntou, quantos anos você acha que tem? O pessoal falou 35, 40. Mas, gente, eu tenho 22. Porra, faz procedimento de mulher mais velha, tu quer que as pessoas pensem o quê, né?
Aquela cara
de preenchimento labial.
Meio plastificado, assim, né, cara? É.
Parece que eu tô fazendo bocas aqui, fazendo a boca assim de peixe. Óbvio, é um podcast, ninguém pode ver dessa merda. Mas, tipo, você fica aquela boca estranha, tipo, preenchimento labial.
Sim, sim, parece que meio que virou do avesso, assim, é o seu.
É.
Cara, e geralmente é mulher bonita que faz, aí fica feio.
E é uma tendência, eu acho, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto, não é um procedimento reversível.
Não, eu acho que quando é preenchimento com aquele ácido que eles colocam lá.
Não, a buchectomia, que você tira a gordura da bochecha, aí fica com aquele negócio fundo.
É, deve ser tipo lipo, né? A lipo também fica tudo. Se você volta a engordar, as partes onde tirou a gordura, assim, não, você não engorda mais. É
uniforme. Tipo a barriga da Sheffera, né?
É, não fica mais uniforme, né? Fica tudo cheio de uns buracos estranhos, assim, uns caroços, né?
Ah, é por isso que a barriga da Sheffera é daquele jeito?
É.
Algum procedimento aí.
Você fez tipo e depois voltou a ganhar peso.
É porque a barriga dela tem um. Os músculos parece que não estão anatomicamente corretos.
É. Ah, mas aí pode ser também aqueles músculos falsos, né? Que tem gente que põe aqueles músculos. Tipo assim, que faz tipo uma escultura na gordura da barriga, assim, pra simular
músculo. A mulher tá malhando freneticamente precisa esculturar, não ia acontecer naturalmente.
Ah, tem gente que faz, né? Tem gente que põe aqueles músculos falsos de silicone, né? Tipo o Ken Man lá, antes dele fazer transição, né? Quando ele tinha uns músculos falsos, assim, muito, muito esquisitos. Assim.
Não, mas eu acho que no caso dela, ela virou meio que influencer fitness, né? Então ela ia alcançar um corpo sarado eventualmente.
Eu tô por fora, assim, do que a Kefra tá fazendo hoje em dia. A última vez que eu tinha visto, ela era atriz. Tava, inclusive, na Globo.
Não, ela tá a cara do He-Man.
É, isso aí eu vi. Eu vi quando viralizou ela. Ela toda bombadona, com o cabelinho Chanel, assim, cabelinho de He-Man. Isso aí eu vi. Mas não sabia que ela tava nessa parada de ter virado influencer nessa área, assim. Achei que ela ainda tava na vibe de atriz, né, e tal.
Eu acho, assim, que com o corpo que ela tá agora, você não tem muitas oportunidades como atriz.
É, mas também, tipo, eu tô falando isso porque, sei lá, deve fazer aqui, uns 5 anos a última vez que eu vi ela fazendo novela, assim. Acho que ela nem. Não
ela
sei
chegou a fazer novela?
Fez, novela na Globo, fez sim.
Mas no caso dela tem muita cara de disforia mesmo, né, cara? Tipo, você a pessoa começa a malhar, começa a ficar paranoica, aí o negócio tá bom, não, mas já tem que fazer mais. Outro procedimento, porque não tá bom, e fica essa loucura.
Ó, o Lojinha, Espírito da Vindicância, perguntou assim, alguém de vocês passou pelo processo de ser cronicamente online, ficar sem celular e passar por um rehab voluntário? Como foi a experiência? Porra, eu toda vez que eu vou pra fazenda lá, que lá só funciona a internet, né? Não pega, eu não recebo, isso, tipo assim, se eu deixo... Desligo o Wi-Fi, porra. Direto eu faço isso lá. Fico de boaça, sem receber ligações, sem mensagens novas no celular.
Cara, faz tempo que eu não passo por isso, ó.
É... Agora no início do ano eu não tava muito bem. Aí eu fiquei maratonando Plantão Mágico. E aí eu deixei o celular desligado. Nem tava olhando pro meu celular. Não queria saber o que tava acontecendo com o mundo. Não queria falar com ninguém. Mas passava 10 horas assistindo Plantão Médico.
Caramba, e Plantão Médico é uma série longa, né? Foram quantas? 10 temporadas teve?
15.
15 temporadas. Putz, esse dia
que... E é engraçado porque antigamente, sei lá, você vai pegar avião, fazer vários voos, ia passar um tempo offline. Hoje em dia, a maioria das companhias tem internet no avião, então tu nem assim, passa o tempo todo conectado.
Mas é gratuito? Porque tem muita companhia que cobra, né? Pra você usar a internet.
Se for pra usar o WhatsApp, ele é gratuito.
Ah, tá. Mas se for pra navegar, séries, aí você tem que pagar.
É, pelo menos na Azul, da última vez que eu viajei, o esquema foi esse. Você conectava lá, aí liberava só o WhatsApp, e você ficava batendo papo com quem estivesse online.
Uhum. É, e isso até funciona porque, tipo assim, o cara tá no WhatsApp, aí não baixa as imagens, não abre os links. E muitas vezes os caras ficam agoniados e falam assim: ah, não, vou pagar aqui, sei lá, R$20 pra ter 2 horas de internet no voo. E vai lá e acessa. É o preço de 2 águas no avião, né?
Ou de um pão de queijo com cafezinho no aeroporto.
É.
Sim.
Você
tava falando.
A casa do pão de queijo é... Ixi, não podia ter falado. Ah, foda-se.
Ah,
pô, isso aqui é MD. Não ouvi isso. É um absurdo, cara, dentro de um aeroporto, aquilo ali, cara. Eu sentiria vergonha se eu trabalhasse lá e falasse que meia dúzia de pão de queijo e um chá custa R$30.
Mas você falou aí das 15 temporadas de Plantão Médico. Esse dia eu tava zapeando, aí eu vi que tava passando Law and Order, né? Eu dei uma paradinha e vi, falei, pô, deve ser antigo, né, episódios antigos. Mas não, tava extremamente moderno, assim, né? Aí eu olhei lá nas informações, era de 2023. E tal, acho que tipo na 25ª temporada, cara, Law and Order.
23 é a 24ª.
24ª, isso.
Cara, e é foda que depois sabendo, Law and Order é muito tipo assim, vamos pegar casos que aconteceram nos Estados Unidos e vamos fazer a polícia ser herói nesse caso aí. Mesmo que seja um caso que a polícia matou a pessoa, saca? Tipo, é muito filho da puta.
O Dick Wolf, ele já assumiu que ele tira as histórias dos jornais, assim, de vai lendo o que tá acontecendo e vai tá tirando.
De séries também, né, cara? Não tem mais o que inventar, né? É mais série
investir. Ah, não, isso é ok. O problema é pegar e sempre a polícia e os promotores serem os heróis. E os advogados, os defensores públicos serem os vilões, sacou? Não, o história público, real é paia.
Defensores públicos são os heróis. Os
particulares.
Tá abafado, Júlio. Foi? Tá abafado,
verdade. No caso, o defensor público.
Ainda tá.
Mal do microfone. Melhorou?
Agora
sim. Melhorou.
Nesse caso, os defensores públicos, a galera que. Os advogados, principalmente advogado de gente rica, geralmente é vilão. E ele fala que no início ele teve cuidado. Isso, se você assistir as primeiras temporadas, isso é bem nítido. A maioria das pessoas que iam a julgamento, né? Porque às vezes não chegava a julgamento, eram. Mas quando ia para julgamento, eram pessoas ricas, brancas e de maior poder aquisitivo. É o que as pessoas gostam de ver, tipo, dando errado na vida deles, sabe? Se fudendo um pouco. Mas, todavia, entretanto, eu tenho que assumir que eu estou reassistindo Law and Order. Eu já estou na segunda temporada.
Assistindo Law and Order?
Segunda temporada, cara, deve ser bizarro, assim, ver como é que era.
Uhum.
É bom que tu vai vendo o personagem, tipo assim, aquele velho que vai virar o promotor, ele vai aparecer ainda no episódio.
O Law and Order, tem algum ator ainda que tá desde a primeira temporada no Law and Order?
A Olivia.
Não, mas esse é o SUV, né?
Eu tô falando do SUV, desculpa.
Ah,
O SUV tem 25 temporadas, caralho?
Do SUV é o mais longo.
Caralho, sério? Achei
mais
que era...
do que o tradicional, sei lá.
O tradicional, ele acabou antes. Deixa eu só conferir aqui no streaming.
Cara, pior que é muito bom conferir as coisas no streaming. Obrigado, streamer, por existir. Roube meus dados.
O Snake Senpai fala assim, assisti Creed 2. Vocês não acham um pouco de vacilo ele só no final do segundo filme ter chamado a mulher pra fazer a música da entrada dele? Realmente, né, cara? Muito pau no cu o Creed, né, cara?
Ele é contra o nepotismo. Ele quer que ela tenha sucesso por seus próprios méritos. Não, ele é pau no cu. Com certeza.
É, o Law and Order normal, o que originou a série, tem 23, o SUV tá com 25.
Caralho! É igual CSI também. CSI Los Angeles também, acho que tem mais de 20 temporadas, não tem não?
Não é Miami que é o maior?
Não, acho que não. Acho que é o Los Angeles, né? Que foi o primeiro, né? O Miami acho que veio depois. Mas não sei se continuou mais tempo, né?
Cara, CSI nunca me pegou, cara, mas Law and Order, meu amigo, assistia tudo.
É a mesma coisa.
Segundo o Universal Channel, ou era House, ou era Law and Order.
Pô, mas Law and Order é igual, cara, o CSI.
Não. CSI era pseudociênciazinha barata e tal, Law and Order era mais ético.
É, mas os caras fazendo assédio da hora de interrogar as pessoas, né, tal.
Ah, sim. Não, pois é. Mas levava você a pensar.
É mais investigativo, assim, né?
CSI é meio magia da ciência.
Assim. Sem muleta científica, né? Eles não usam equipamento, não usam as paradas. Assim.
Não, tanto que, por exemplo, nas primeiras temporadas, eles não pedem um teste genético. Eles pedem um teste de sangue para comparar o tipo sanguíneo.
Uhum.
Da pessoa para fazer a confirmação se seria ou não positivo.
E era uma parada, tipo assim, no máximo você elimina um pouquinho uma pessoa. Porque, sei lá, tem
quatro, cinco sanguíneos. Eu lembro de ter visto uma época que era fantástico, assim, alguém fez uma compilação do seriado House. Quantas vezes foi câncer, quantas vezes era realmente lúpus, quantas vezes. O cara fez um cronograma com porcentagem de todas as doenças, assim, né? Tipo, quais eram as mais utilizadas no seriado, né, tal. Porra, foi muito, muito legal, cara. Esse seriado investigativo meio que dava pra fazer algo parecido também.
Dava, pois é. Porra, esse do House deve ser legal comparar com a mortalidade nos Estados Unidos por doença, tipo...
Na época, né, que tava o
seriado. Aí você vê assim, caralho, tem... 1,000,000% mais de lúpus nesse hospital.
Então, eu lembro de ter visto, lido uma entrevista dos criadores, do roteirista do IAR, que eles falam que, obviamente, pro bem do público, a taxa de mortalidade da série é muito menor do que a taxa de mortalidade real dentro de uma emergência. Porque o público não ia se sentir bem se cada vez que 3 vezes entrasse numa emergência, um sairia morto. Então eles meio que dão uma maquiada.
Você pode imaginar que, tipo assim, quando morre gente, não vai pro episódio, né?
Pra se sentir bem. Até tem
episódio. Vamos botar morre gente. Esse cara aí. Não sei, pois eu digo assim, mas no geral foi uma morte comum. Você, o cara chegou com câncer, já não dava nada e morreu mesmo.
Não. Tinha gente que morria na mesa mesmo. Eu recomendo as pessoas assistirem Plantão Médico. Dá uma visão bem interessante sobre o estigma da AIDS no início dos anos 90. Como ela é vista antigamente, como ela é vista hoje.
Foda que... Desculpa,
transformações tecnológicas que foram acontecendo, né, entre o final dos anos 90 e agora. Literalmente você vê as primeiras pessoas com celulares. E nas últimas temporadas, as pessoas com smartphone, e a forma que a série se trata é bem, bem... Pegar essas séries mais antigas é legal ver a mudança da sociedade e como que a forma que a gente olha para as coisas sendo representadas lá.
Sim, sim. No plantão médico eles matavam os personagens que saíam do, tipo, o George Clooney, o Goose, eles matavam esses personagens que eles saíam da série?
Mataram o Green, que era aquele carequinha.
É, aquele cara é o Goose do Top Gun, né?
Do Top Gun, né?
É.
Ah, não sabia.
É. Anthony Edwards, acho que é isso.
Mas... Anthony Edwards. Esse morreu. Eles mataram uma estudante, mas aí ela não é da primeira temporada. Eles mataram nas últimas temporadas um militar. Que...
Foi no Plantão Médico ou foi no IAR que morreu um cara no helicóptero? Matou um cara?
Plantão Médico é o IAR. É porque eu não quis falar em inglês.
Não, mas tinha uma outra série médica, meio que na mesma época. Qual que era?
Ah, não vou saber. Eu acho que eu sei. Não é Chicago Med?
Acho que era. Aí eu lembro que deu uma polêmica que um personagem morreu, tipo, acho que fizeram um acidente de helicóptero, alguma coisa assim, ou isso foi no plantão médico?
Não, no plantão médico tem um personagem que perde o braço no helicóptero e depois o helicóptero cai na cabeça dele.
E aí ele morre.
Ah,
tá. É, acho que provavelmente foi isso.
Geralmente ele é fatal.
Ele era um personagem importante, sim, da série ou não?
Ele tinha um papel de destaque, mas ele era aquele cara chato, sabe?
Era meio que o vilãozinho da série, assim.
Era meio que meio grosso, meio arrogante.
Eu acho que foi isso mesmo que eu vi, né? Enfim, voltando para os comentários. O Fábio Barroso Manzul mandou assim: recentemente o Faustão fez outro transplante de outro órgão. Se todos os órgãos dele forem eventualmente substituídos, ele ainda seria o mesmo Faustão? Ou seria alguém novo? Estaríamos diante do dilema do Faustão de Teseu?
Corpo de Fausteu. Pois é, aí a gente tem que se perguntar, na verdade, a consciência está no cérebro ou está no corpo inteiro?
Ou está na alma? Olha aí, hein?
Infelizmente, nunca teve na história da humanidade pessoas que pararam para pensar nesse assunto, então a gente não tem como saber. Não tem aí toda uma categoria de estudos, de pensadores, pensando onde fica a consciência. Então nunca saberemos.
Eu concordo com o relator.
O Júlio Muralha falou: um gigantesco abraço a todos os professores da rede pública, todos são heróis.
Obrigado, então, talvez.
Esse ano, o que aconteceu? Ano passado, em todo o Brasil, né? Para não contratar professor efetivo, eles abrem contrato temporário, certo?
Sim,
e aí, a cada dois anos tem um concurso para contrato temporário. Eu já tinha passado uma vez, assumi, trabalhei numa escola pública aqui perto, e aí eu fui para a escola particular. Aí, ano passado, eu fiz de novo. Só que eu errei, tinha lá, tem aquele negócio de botar uma frase, não sei se vocês não fazem concurso, né? Mas na prova tem um lugar onde você tem que botar uma frase e outro onde é que você tem que assinar seu nome. Eu troquei os dois lugares. E eu achei que eu ia ser eliminada. Aí no final eu tava marcando as bolinhas já. Vamos eliminar mesmo. Sai puta, não sei o quê. Aí quando sai o resultado, que a gente faz pra regional que a gente quer. Eu passei. Então este ano de 2024, eu estou trabalhando numa escola pública. E só que quando eu trabalhei com sextos anos. Esse ano eu estou trabalhando com os nonos anos.
Eita.
É complicado. Então, sim, eu mereço parabéns também por ser professor, mesmo que temporário, da rede pública.
Bom, ainda bem que não tive um problema no concurso, né, cara? Não conta mais essa história em público, não, porque, né? Alguém entra com recurso aí, dá...
Já foi homologado.
O Josué Gentil fala assim: saiu um novo pôster de divulgação do The Boys com a frase "Make America Super Again". Me fez lembrar o Ciro Nogueira compartilhando com orgulho a comparação dele com o Capitão Pátria. E realmente, eu vi. Cara, é isso que a gente fala sobre quando a crítica, tipo assim, deixa de ser crítica e vira apologia, né, cara? Apesar de eu não achar que o The Boys faça isso, né? Mas tem muita gente da direita, né, que adota isso, né, que acha o Capitão Pátria um personagem foda, né, que se apega ao lado errado da parada, né. Foi igual esse filme, o American Fiction, que saiu agora. Vocês chegaram a assistir esse filme?
Ainda não. Eu quero ver, todo mundo tá falando bem.
Então, mas é que, tipo assim, meio que a direita meio que abraçou esse filme falando que ele tá criticando a cultura woke, tá criticando o mimimi vitimista dos negros e não sei o quê. Quando, na verdade, cara, nitidamente não tá fazendo isso. Tipo, ele tá mostrando que a sociedade em si, que quem dita as regras ainda é uma maioria branca, meio que fetichiza esses lances, sabe? Do sofrimento do povo negro, do negro estereotipado, do gueto, de não sei o quê, né? E que figuras, tipo assim, que estão inseridas nessa área, inclusive negros, também se utilizam desse tipo de coisa, né? O livro mostra, o filme mostra, tipo, um autor negro, né? Que ele se recusa a escrever esse tipo de material, e aí tem um dia que ele escreve só de sacanagem. O livro, tipo assim, mais cheio de estereótipos e clichês do mundo, né, com relação ao que se entende por cultura negra, não sei o quê. E aí vira um best-seller, ele vira um autor famoso, prêmio, sabe? E é isso, cara. Tipo, obviamente tá criticando isso, né, cara? Só que, sei lá, as pessoas não entendem, sabe?
Não sei se você viu recentemente, saiu um jogo chamado Helldivers 2, que é um jogo claramente baseado em Tropas Estelares, o filme, não?
Sim.
E na internet começou de novo os direitistas burros que não entendem que Tropas Estelares é uma sátira, apesar de ser muito, obviamente, uma sátira. Tipo, literalmente, durante o filme, tem vários momentos que passa propagandas e propaganda de alistamento militar. Tipo assim, o filme não consegue, não mostrar que ele é um filme fascista, é um filme feito por uma nação fascista para aumentar qual é o nome? O pessoal entrar no exército lá, cara, o alistamento.
Recrutamento.
Tipo assim, o Paul Verhoeven falou, cara, eu tentei fazer a sátira mais óbvia possível pra você ficar embasbacado quando você vê uma pessoa que não entendeu o que era sátira. E tem muitos que eles veem assim. Tipo, é literalmente propaganda fascista, cara. É muito louco. E aí tem um vídeo do... Não sei se você conhece o canal do Hora, Thiago. Tem um vídeo muito bom sobre estética fascista e o problema... Qual é o problema da sátira da estética fascista? Que é a gente vive num mundo que o inconsciente coletivo, vamos dizer assim, a ideologia das classes superiores é meio fascista. Então, a gente vê, por exemplo, Capitão Pátria, a pessoa vê um herói, porque ele está codificado como um herói, e ele foi ensinado a ler isso como um herói. E o Capitão Nascimento, e Tropas Estelares. E por isso que muitas vezes sátira de estética fascista dá errado, porque o fascista é tão tosco que ele já parece a sátira dele mesmo, sabe? E é muito louco isso.
Eu me lembro você falou isso, eu lembro do... esse lance que é meio que do orgulho, né? Era como o pessoal do MBL indo nas universidades federais, fazendo aqueles movimentos de invasão das universidades federais, falando, aí, ó, falava que não ia ter fascista aqui, ó, aí, ó, tamo aqui. Falei, caralho, eles... É.
Se chamou. Batendo foto do lado do negócio, zona antifascista. Pois e eles apontando assim. Ô filho da puta. Presta atenção. Mas é o pessoal que é fascista mesmo.
Se, exatamente, né, cara?
Tipo... a única objeção deles é porque fascista soa mal. Eles sabem que são. Na cabeça deles não tem nada errado de ser um fascista. É. Não é à toa que essa galera defende, tem que deixar ter partido nazista, porque se tiver um partido nazista, você vai falar assim, nazista não, eu sou só fascista. Aí, de repente, você já não é o mais extremo, né, desse filho da puta.
O Hellboyzinho puta, ele fala assim, Aoba, qual o motivo mais besta pelo qual vocês já passaram mal? Ele fala, hoje errei a caixa de leite da geladeira, fiz um copão de vitamina com leite comum em vez de sem lactose. Estou quase vendo a luz. Ele tá cagando até o...
Caralho, eu não sei o motivo mais bobo, mas eu lembro da pior passagem mal que eu tive na minha vida, que foi, eu era saindo do carnaval, fui num lanche aqui em Manaus, lanche do Jacaré, e eles estavam com a maionese estragada. Eu passei 4 dias estéreo, né, que você tá cagando por dois lados ao mesmo tempo. Assim, e é uma merda, você tem que ter um balde no banheiro. Você vai vomitar cagando, você vai cagar vomitando. Você não tem o que fazer.
Ou, tudo que você tomar. Ou você vai e faz tudo no box, já que o chuveiro ligado.
Ah, não.
É, mas depois, depois tem que tirar os resíduos sólidos grandes que só tem no primeiro dia, né? Você vai passar uma semana sem comer. É.
Depois vai embora. No primeiro...
Cara, que inferno, cara. E foi um negócio tipo assim, saiu no jornal e tal. Que, sei lá, dezenas de pessoas passaram mal, saca? Tipo, não foi só eu. Com o negócio, tipo assim, a vigilância sanitária foi lá fechar o lugar. E era tipo um dia barata no bairro, tipo, bairro meio de periferia. E, sei lá, 4 horas da manhã tava lotado, entendeu? Aí eu me fudi. Eu não gosto nem de lembrar, cara, porque a sensação de vazar por todos os lados não é uma sensação boa, não recomendo.
Cara, eu de passar mal não, mas eu já fiz muita, tipo assim, por vacilo, assim, do tipo de estar com raiva e socar a parede, por exemplo, e falar, caralho, fudi minha mão, né? E aí você passa uma semana com a mão inchada, assim, porque você ficou com raiva e socou uma parede ou socou uma porta, alguma coisa assim, sabe? Mas depois, com o passar do tempo, eu aprendi que não deveria socar paredes.
Nesse sentido, passar o ouvido, cara, é um negócio que é muito difícil pra mim não fazer.
Não fazer o quê?
Mesmo coçar o ouvido. Mesmo estando fazendo tratamento. Isso é tão gostoso, tipo, cara.
Coçar o ouvido até sangrar, né? Você tá querendo dizer?
Ah, não. Você começa um pouquinho, mas depois ele perde, tipo assim, um pouquinho perde mais, né?
Você perde o controle, né, cara? E acaba ferindo a parte interna.
É, não. Eu tô fazendo tratamento nesse momento. Por isso que eu tô falando, gente.
Você, e aí
eu
você,
vou fazer a limpeza.
Porque segunda. É aquele lance de que você começa com cotonete, né? Mas o cotonete é macio demais. Aí você pega uma tampa de caneta, aí você pega um grampo e você vai então, tocando com coisas mais perigosas, né? Cada vez mais.
A otorrino falou assim, não pode nada. Mas é tipo assim, passando o ceruminho lá, o negócio pra amolecer a cera, né? Aí, tipo, eu vou só dar uma limpadinha, né? Com o dedo mesmo. Aí fudeu. É gostoso demais. É prazeroso coçar o ouvido, cara. É foda.
Eu não sei se eu me ferrei, mas, por exemplo, hoje eu tava dando aula, tanto de manhã quanto à tarde, me tremendo toda. Porque eu acordei e tomei uma lata de Monster. Enquanto eu estava dirigindo, cheguei na escola, peguei um copo de café.
Caralho!
E 9 horas da manhã fui com outro copo de café.
Aí é foda.
Só faltou mandar um Guaraná ralado, né? Pra completar.
Então, 3 horas da tarde, eu tava segurando um papel pra. Eu tava fazendo atividade com o 8º ano. E eu tava segurando um papel. Aí o menino da frente falou assim, professor, você tá tremendo. Meu coração, sabe, meu coração já me contou. Porque ele tá assim. Né, eu sou sabendo com a mão, ele tá vendo. Né? Tipo, peguei o no norte, né? Explode o coração.
Eu depois que eu tive taquicardia com 26 anos, eu parei com essa graça aí.
Assim, então,
eu tenho quantidade e horário máximo pra eu tomar café e energético.
Eu não tomo café nem energético na parte da tarde. Isso tudo foi até 10 horas do meio. Depois de 10 horas do meio, eu não tenho mais nada.
Tá abafado o som aí. Tá.
Melhorou?
Agora
melhorou.
Então, eu não tomo café nem energético na parte da tarde. Isso tudo eu fiz até 10 horas da manhã.
É, aí é complicado. É bom que eu então, não tenho muito esses lances com estimulantes, assim, fico de boa. Tipo, o café não me dá, não me tira sono, essas paradas assim.
Então, não me tirava. Agora tá tirando.
Não, comigo é o contrário. Agora eu consigo dormir, ele só me deixa com ansiedade. Eu acho que assim, ó. Eu tô com sono, eu vou tomar um café. Agora eu tô com sono e ansiedade. Mas assim, tem que ser bastante café.
Toma seu remedinho pra ansiedade e dorme bem.
Mas aí você então, tô... manda aquele velho cupcakezinho, né? Comprado naquela loja. Ah,
isso, né? Esse aí resolve tudo. Mas a questão é, por exemplo, se eu fosse tomar um agora, eu não ia trabalhar amanhã de manhã. Já dá tempo. Um quartinho já ia me... Porra, deu vontade. Já ia me derrubar muito e tal. O capitalismo atrapalha o uso de drogas. Esse é o problema.
Oh, o aspirador robô reverso depressivo fala assim: como vocês organizam o tempo de vocês da sua vida nerd? Por exemplo, quando compro algumas revistas, paro com os filmes até acabar a leitura. Se maratona uma série, atrasa alguns podcasts. Jogos online, abandonei pois são longos. É muito conteúdo e pouco tempo. E vocês? É exatamente isso também, cara. Eu hoje, tipo, eu escolho muito bem as séries que eu vou assistir. Eu geralmente prefiro por séries. Dificilmente estou assistindo séries novas, sempre vejo séries que já acabaram ou que são novas, mas são curtas, tipo The Bear, por exemplo, que não é aquela série de 23 episódios de 40 minutos cada, né, cara? Então, é isso. Ou então séries que já acabaram, tipo, teve 4 temporadas dessa série, foi muito boa e teve um desfecho na 4ª temporada. Aí eu vou lá e assisto, né? Agora, porra, dedicar tempo, assim, pra isso tudo, não dá. Filme também, porra, tô selecionando demais, assim, o que eu vejo hoje em dia. Antigamente via qualquer merda, assim, né? Hoje não, hoje só vou na boa, só no certeza. E quadrinho, cara, você vê o tamanho da minha pilha de leitura aqui, tá gigantesco. E olha que eu só leio quadrinho velho, né? Quase não leio nada novo, assim.
Eu como vocês sabem, eu estou namorando e isso me ajudou a organizar um pouco minha nerdice, porque, por exemplo, tem os filmes que eu quero ver com ela, tem os filmes que eu não quero. Então, que ela não quer, na verdade.
Que ela não quer.
Tem os filmes do Oscar, a gente já falou assim: esse aqui. Se eu tenho um tempo sozinho, eu falo, pô, vou ver um filme, eu já procuro logo um filme que ela não quer ver. E seriado. A gente viu, sei lá, o True Detective a última temporada juntos, porque ela quer. Então, acaba virando um incentivo de um pro outro, saca?
Uhum. Até o dia que ela assistir uma série que vocês estão vendo juntos, ela assistiu um episódio sozinha. Aí tudo vai acabar.
Não, já aconteceu.
O mundo vai ruir.
Foi tipo assim, a gente assistiu dois episódios e ela foi lá e terminou. Né? Nem lembro o que que era.
Imperdoável.
Não quero mais. Né? Mas assim, é bom porque organiza um pouco. Então, tipo assim, quando eu tenho... Eu tô aqui, por exemplo, vamos dizer que eu terminei aqui essa gravação. Tô sem sono. Eu vou olhar alguma coisa pra assistir que eu não quero ver com ela. O que ela não quer ver. E aí já diminui a metade, já corta um bocado de coisa, saca? Isso quer ajudar bastante. Ou então eu vou jogar videogame também, que é um negócio que ela não joga comigo, então tá de boa. Então, acho que esse tem sido o meu critério ultimamente.
E você, Júlia?
O meu grande problema tá sendo com livros, porque eu tô procrastinando. Nossa, muito. Eu olho pro Kindle e falo, tá bom. E eu tô chegando muito cansada em casa. Porque ano passado eu trabalhava 22 horas. Esse ano eu tô trabalhando. Esse semestre eu tô trabalhando 56.
Caraca!
Então eu chego, eu vivo cansada. Eu não tava participando porque quinta e sexta. Quinta-feira eu dava 12 aulas, sexta-feira eu dava 12 aulas, sem tempo de almoço. Eu tinha 15 minutos para sair de uma escola e chegar na outra. Então eu chegava em casa, eu só queria tomar banho, deitar e dormir o mais cedo possível. Para ter que fazer tudo de novo na sexta. Por isso que eu não tava entrando no podcast. Aí minha coordenadora mudou o horário e agora eu tenho a sexta-feira de manhã livre.
Pô,
aí eu posso ficar aqui conversando com vocês até mais. Mais uma hora eu tenho pra tarde, tá no colégio à tarde e dar minhas aulas. Eu não tava conseguindo participar porque começa às 10, o pessoal começa a chegar às 10h30, 11 horas. Eu tenho que acordar às 5h40. Aí não dava pra meio que participar. E eu já queria dormir. Então, eu tive que meio que, ok, o que que eu vou priorizar? Eu vou chegar em casa cansada, eu vou... Enquanto eu tô deitada e eu preciso de um tempo pra mim, eu tomo banho e eu preciso, assim, agora eu não vou fazer nada. Eu não vou corrigir uma prova, eu não vou arrumar um diário, eu não vou... Eu preciso de uma hora pra mim. Aí eu ponho uma série. Aí eu assisto um episódio e aí vou ver o que eu tenho que fazer pra amanhã. Organizo minhas coisas, bonitinho. E... Então, e aí eu não tô jogando videogame. Tem 2 meses que eu não pego no PlayStation, basicamente.
Tem que sacrificar, né, cara? É sempre assim.
Uma foda de videogame, principalmente quando você começa um jogo novo, é que ele, porra, ele te absorve muito, né, cara? Você fica...
Separa tudo.
É, não, e eu tô falando só. Que, tipo assim, você meio que perde o controle, né? Porque como é algo novo, assim, e você tá avançando, e aí você não consegue parar onde você deveria parar. Falo,
não,
você
fica assim, não, peraí, eu quero ver como é que isso vai terminar. E de repente o sol tá nascendo.
É isso mesmo.
É que nem seriado. Seriado tem muito disso também, né? Tipo, seriados filho da puta que sempre botam um gancho no final do episódio. Quando você olha, é 5 horas da manhã, você fica lá, tem que trabalhar. Ainda bem que não. Isso não me acontece mais porque eu quase não vejo mais seriado. Apesar do. Foi muito engraçado até. Eu fui ver o True Detective, a última temporada, tá com a Dona Máxima, a nova Dona Máxima, sei lá. Aí a gente começou a ver o primeiro episódio. Aí vamos ver o segundo, vamos. No segundo ela dormiu. Aí eu continuei. Terceiro, quarto, quinto. Cada episódio é uma hora. Aí o caralho tava muito entretido. Eu só não matei porque ainda não tinha saído o sexto episódio, entendeu? Tipo assim, se deixasse, eu ia ver todos. Por quê? Porque foi bom e eu tava lá. Fazia tempo que eu
não... Essa última temporada é boa?
Porra, muito boa. Muito boa.
Precisa ter visto as outras?
Não. É antologia. Né?
É.
Ah, tá, beleza.
Vai só pra última. Você viu a primeira?
É, a primeira é boa.
Eu vi partes da primeira, mas né, eu achei que eles falam muito. Um deles falava muito enrolado. E sim. Eu tinha baixado a série, pra variar. É, ah, e eu não tinha pego a legenda.
Agora tem legenda boa. Agora tem legenda boa. Agora não tem o Matthew McConaughey fazendo. Não, e a série é muito boa. Quanto no dela? Caralho. A quarta do pânico.
Jodie Foster?
Jodie Foster, pô.
Jodie Foster, pô. Isso, tá muito foda. Muito foda mesmo. Tipo, oh. Assim, tem umas palavras que eu não gostei, mas no geral é muito boa essa temporada.
O Copo, ele fala, por que vocês não fazem podcast normal igual todo mundo? Podcast de 40 minutos, uma hora.
A gente não é igual todo mundo, mano.
Porra. Caralho.
Mas Copo você pode fazer assim, ó, você pode dar o play, ouvir uma hora, aí você para. Aí amanhã você faz de conta que é um outro podcast. E aí você ouve mais uma hora. E aí quando der uma hora você para de novo. Entende? E é isso, cara.
Ou você faz assim, a gente importante. Tá falando um assunto. Quando mudar de assunto, você pausa. Aí no dia seguinte você vê qual que é o outro assunto.
Anota, né, aonde foi a minutagem que você parou, né, e aí amanhã você volta.
E ele não entendeu até agora que a gente faz podcast, não é pra ele.
É só pra gente conversar, né?
Mas eu acho estranho que a galera assumiu agora que essa forma do podcast ela tem que ter 40 minutos, uma hora. Ele pegou um. Tá engessado e muita gente tá fazendo muito parecido. Estão perdendo a graça.
É.
Não, mas o YouTube entrou numa onda tipo uma hora e meia, 2 horas. Que eu acho bom. Cara, vídeos longos do YouTube, adoro. Mas nunca vou clicar num vídeo de 2 horas no YouTube porque o YouTube recomendou. Tem que ser porque alguém me falou, saca? Tipo, alguém falou, porra, não, tem esse
quando
vídeo
eu entro
foda.
No buraco negro de, por exemplo, tô procurando um documentário. Aí tô salvando lá na pastinha documentários. Aí ele vai e me indica mais um documentário de Primeira Guerra. Começa a ver e fala assim, tem 2 horas. Começa a ver os primeiros 15 minutos e fala assim, não, tem futuro. Vou, salvo, põe na pastinha. Então eu até acredito em algumas coisas que ele me indica.
Ah, assim, o Tango tinha me recomendado o Quinton Reviews. É um cara, ele tem uma série que ele vai cobrindo, é o Nickelodeon Expanded Universe. Ele começa fazendo review de iCarly, que eu não assisti. E depois vai indo pra outro seriado do Nickelodeon que eu também não assisti. Mas o cara faz tão bem que eu vi todos. Ele fala assim, é uma grande merda. Cara, o de iCarly, que é o mais curto, são tipo 3 vídeos de 3 horas.
Caraca.
Vai pegar o Victorious, que é uma merda, sei lá, são 12 horas de vídeo, 13 horas pra... Tipo assim, os seus negócios completos. Mas o cara faz o negócio tão bem e faz intermissions. É como se fosse um seriado, não é como se fosse um vídeo de YouTube, sabe? E é bom pra dormir, que é um conteúdo que, tipo assim, se eu dormir no meio, eu não perdi absolutamente nada, sabe? Então, eu acabei vendo sobre um monte de série de Nickelodeon que eu nunca vi, porque eu não tinha Nickelodeon na época que eles passavam. Mas os vídeos são muito bons. Quinton Reviews, recomendo.
O Dr. Skylar Manhattan pergunta, e o podcast musical se perdeu, tal qual Lágrimas da Chuva? A gente vai marcar, Skylar. Chamar você.
Bora marcar. Assim que voltar os podcasts com tema, a gente faz um, né?
Fábio foi Cardoso. Muito bom.
Aquele das playlists foi excelente.
Foi muito bom mesmo. Aliás, isso que foi, esse dá pra fazer de novo agora, que tem uma galera nova aí, né, cara?
Então, só esse pessoal tem um pouco de comprometimento. Aí fodeu.
O Fábio Cardoso faz uma pergunta boa, que ele pergunta: vocês acham que o Batman, com preparo, venceria um BBB? Eu acho que sim, porque provavelmente ele usaria a tecnologia das empresas Wayne lá para fraudar as eleições, as votações, né, cara? Online, né?
A gente já teve um rico babaca aqui no BBB. Como é que é o nome dele, Julia? Eu acho que o anterior.
Ah, o que era... O que era do Rebeldes lá, né? O
isso,
Aguiar.
Arthur Aguiar. É tipo assim, sempre sem graça, do mesmo jeito, sei lá, como o Batman. Batman seria TikToker. Essa é a verdade. Batman é um milionário no Instagram, sacou?
O professor Elon Musk.
Porra, não.
Milionário do Twitter.
Caralho. O Frank Miller, o Batman, Elon Musk. Ia ser interessante, um jeito bizarro.
Ó, pergunta do garotinho, do Breno. Toda vez que você zoar um paulista, o supla invade o lugar com a bandeira do estado e enfia um cuscuz de ralo de pia na sua boca. Ou ser paulista. Ah, eu prefiro o primeiro, né, cara? Porque, pô, pra mim só vitória, né? Primeiro que eu tô zoando paulista, o supla, né, vai me visitar e vai me dar cuscuz ainda, cara. Cuscuz paulista, que eu acho de boa.
É gostoso?
É, pois é.
Só é feio, tipo assim, é um negócio que eu vi minha vida inteira. Tipo,
é igual o Adam Driver.
É. Basicamente, Adam Driver cuscuz paulista, mano.
O Rafael Ramos pergunta: Aoba, tem alguma coisa que vocês queriam muito ter quando criança e não podiam comprar porque os pais não tinham dinheiro ou não te davam? E agora adulto, compraram ou não? Eu lembrei que sempre queria comprar aquele sorvete corneto e nunca comprei até hoje. Caralho, nunca comprei um corneto, porra.
Não, mas o corneto tá nas coisas que eu comprei depois de eu ter meu dinheirinho.
Ah, não, eu também. Eu nunca comi um corneto enquanto era criança, porra. Só comia aqueles picolé de água, né? Não, aqueles picolé de água que o picolézinho da rua vende. Nunca tinha comido esses de que bom, esses aí, não.
Não, até comia que bom, mas era só os de fruta.
E desde cedo, uma coisa que eu aprendi foi, tipo assim, se você não fizer refeições fora de casa, você pode mentir que você faz refeições fora de casa, pegar esse dinheiro e usar para outras coisas. Então, eu não tenho costume de comer fora almoço e jantar até hoje, porque eu pedia dinheiro para lanche e não lanchava. Basicamente isso. Eu preferia passar fome. Pra ter uma grana pra comprar qualquer outra coisa. Então, todas as coisas de comida. Todas.
Eu lembro um amigo meu que ele falou que quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele comprou uma bandeja de Yakult, que ele sonhava em... que ele só via propaganda, assim, né? E aí ele bebeu a bandeja toda, assim, de uma vez só.
Nossa!
E falou que ficou praticamente 2 dias...
no banheiro.
Com diarreia por causa disso.
É esperado, talvez.
E pior que você já viu agora que tem umas embalagens de 1 litro de Yakult que vende assim, uma garrafona assim de desses leite fermentado assim com lactobacilos vivos.
Lactobacilo, né?
tá abafado.
Ai.
Pronto, tá abafado.
Isso só vale a pena se você tem muita gente na sua casa que toma.
Sim, família, né, tal.
É. Uhum.
Várias crianças, coisas assim. Cara, isso lembra mais jovem, não era criança, mas toda vez que eu ia a BH, eu ia várias vezes por causa da UFMG, tinha muito a ver com o pão, eu comprava uma lata de 900 gramas de doce de leite de Viçosa. Passar 3 dias em BH, vamos comer 900 gramas de... Acho que por isso que eu ganhei intolerância à lactose, por causa dessas pernas aí. Caralho, que delícia. E o doce de leite de Viçosa não enjoa, cara. Não enjoa, você come. Você não fica enjoado, não dá nada. Só dá prazer. Saudades.
Só vantagens.
Bom, e pra terminar, vamos aqui pro Diário de Gordo. Ele mandou as estatísticas foram lidas no MDM 433. Ó, Diário de Gordo, faltou aqui o descritivo, hein? Do que tava sendo discutido nesse podcast, pô. O direito de trabalho é sacanagem. vamos lá. Pornor, arquivo para pornor, imagens, pornor, peladinas. Isso aqui é uma pergunta boa. Ah,
peladina é clássico, hein?
Peladinas. Demolidor é cego, como acerta o soco chude? Chude? Acho que era chute, né? O soco chute. Trazando com o Vingador para ir para casa. Putz, ele deve estar falando de versão pornô de Caverna do Dragão, hein, cara? Isso aqui.
Uhum.
A perereca, tudo junto. A perereca da Bulma.
Ah, oh, meu Deus.
Cara, isso é muito bom. Quadrinho do Alto Dada com Padre Cida.
Com Padre Cida.
Com Padre Cida. Alto Dada com Padre Cida.
Maravilhoso.
Caruso Zeca Pimenté. Ah, era o personagem, né, do Zorro lá, que era o Zeca Pimenteira, né? Que fazia. Eu queria muito um desse, é. Só que não era o Caruso que fazia, era um dos caras ali do Melhores do Mundo que fazia. Mas o Caruso já falou no podcast que esse personagem, quando escreveram no Zorro, ofereceram pra ele e ele não preferiu não fazer, e aí outro cara assumiu. Homens pelados com roupas de super-homem. Fotos do Coringa e Arlequina com frase falando vai tomar no cu. Sex véio. Eu acho que era sex vídeo, né? Provavelmente.
Talvez.
Autores brasileiras na foda. Eu acho que era atores, né? Atoras. Atrizes brasileiras, eu acho que ele queria, na foda. Não autoras. Autores. Caralho, prede o célula com frotos do braio caiu na net, peitudas.
Caralho, não entendi nada desse aí.
Eu acho que é perde o celular com fotos no braio. No braio caiu na net, peitudas. No braio.
No braio?
Isso eu não entendi, mas o prede o celular com frotos. É,
perde o celular?
Com... Perde o celular com fotos.
Perde o celular com fotos. No braio. No braio caiu na net, peito. No braço? Peraí, deixa eu tentar ler rápido. Perde o celular com fotos, no braio caiu na net, peito. No braio.
Vamos aceitar que sentido. É o braço, porque nada faz sentido.
E a última era o cara procurou por como eu quero uma mulher. Coitado, cara.
Ah, tadinho.
Pois é. E é isso. Chega, né? Vamos embora. Que
tá bom, já né?
Duas da matina.
Ai,
deu o que é pra lá.
E já temos quase 4 horas de gravação. Então é isso, bom, gente. Valeu. Pode... Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um podcast MDM. E digam tchau.
Digam tchau.